Corinthians, que esporte foi esse? Eles anularam o gol do Cruzeiro mesmo? Ficou 0-0?
Acabou.
0-0. Não é, mentira.
Às 14 horas do dia 10 de outubro de 2019, havendo o coro regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 61ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Vinópolis. Solicito o vereador, nobre vereador Ademir Silva, que representa muito bem nessa casa, região do Tietê, proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Como também do vereador pastor Marcos Vinícius, representante da Igreja Quadrangular nessa casa, e proceda a leitura de um artigo da Constituição Federal.
Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Qual de vós terá um amigo se não for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-se. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me incomodes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos, pois, ainda, que se não levantar-se e dar-los, por ser seu amigo, levanta todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver pedido. E eu vos digo a vós: pede e dar-vos-á, buscai e achareis, batei e abrirei-vos, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-á. E qual pai dentre vós que, se o filho lhe pede pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que vos pedirem? Palavra da Salvação.
Artigo 5º da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e também à propriedade.
Agradecemos a importante participação dos vereadores Ademir Silva e pastor Marcos Vinícius. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito o senhor secretário, vereador Renato Ferreira, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Solicitação de inscrição para a tribuna livre. Antônio Cordeiro Rocha. Assunto: os bairros Quinta das Palmeiras, Terra Azul, Elizabeth Nogueira não possuem ônibus ou assistência para encaminhamento para a UPA. Deferido. Expediente do Legislativo. Projeto de Lei de Número CM 081/2019 dispõe sobre normas relativas à iniciativa ao livre exercício de a livre atividade econômica e atividade regulatória do município, de 8/10/2019. Autoria: vereador Matheus Costa. Cor: votação, maioria simples. Subemenda 01 à emenda de número CM 031/2019 ao projeto de resolução de número CM 04/2019. Emenda aditiva. O artigo 10º passa a vigorar acrescido a seguinte inciso: apresenta resultado de exame toxicológico e laudo psiquiátrico de sanidade mental e requerimento de qualquer cidadão, não podendo exercer mais de um pedido por semestre. Autor, vereador, doutor Delano. Justificativa. Com essa subemenda, estamos adicionando aos deveres dos vereadores que o requerimento de qualquer cidadão, esse deve apresentar, além do resultado do exame toxicológico, o laudo de psiquiatra de sanidade mental, uma vez que os referidos exames são exigidos para diversas funções, cargos e tipos de exames ingressantes em nosso país. No caso específico do exame toxicológico, há existência, por exemplo, os motoristas profissionais com CNH C, D e E. Já o laudo psiquiátrico de sanidade mental, para esses fins, nada é mais um atestado psiquiátrico, que descreve o estado mental do indivíduo em determinado momento, sabendo que, para garantir os interesses da nossa população, os vereadores devem estar aptos para tal, dar a possibilidade de qualquer cidadão solicitar resultados de tais exames. Estamos demonstrando e garantindo aos municípios que os seus representantes conduzem o trabalho político de forma ética, moral, ilibada, exemplar e dentro dos parâmetros constitucionais. Solicito os novos vereadores que aprovem esta emenda. Ofício de número 125/2019, Gabinete Vereador Dr. Delano. Assunto, encaminhamento. Senhor Presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, nos termos regimentais, justificar a Vossa Excelência minha ausência na 60ª reunião ordinária da 93ª sessão legislativa da 24ª legislatura, que será realizada hoje, dia 10 de outubro de 2019, em virtude de estar em cidade de São Paulo, onde serei condecorado no Salão Nobre do Palácio Anchieta, sede do Poder Legislativo da Metrópole de São Paulo, como comendador da Ordem do Mérito Civil, Cívico e Cultural, pela Sociedade Brasileira de Heráldica e Humanística, em reconhecimento ao trabalho realizado como cidadão, médico e homem público. Certo de vossa compreensão, antecipo agradecimento, renovando e protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, vereador Dr. Delano, líder do PMDB. Segundo a oferta de cursos, Programa de Formação pela Escola, FPE, a CEMED de Divinópolis, por meio do CRPE, abre inscrições para a segunda oferta de cursos, competências básicas e do curso Controle Social para Conselheiros, na modalidade Educação à Distância. É um dos seus objetivos é contribuir para o fortalecimento da gestão escolar no que se refere à execução, monitoramento e controle social de políticas públicas. O formulário abaixo deverá ser preenchido e enviado sinalizando seus interesses, vagas limitadas. Todos os dados são obrigatórios. Tenha em mãos a identidade, CPF, data de conclusão da escolaridade e o endereço de e-mail, válido para comunicação direta com você. Informações básicas. Será disponibilizado pela CEMED o apoio técnico, pedagógico, de um tutor municipal para realizações das atividades pela internet e em encontro presencial. O laboratório do Núcleo de Tecnologia Municipal, no terceiro andar da CEMED, poderá ficar disponível para o cursista em horário pré-agendado. O material do curso é composto por caderno de estudo, caderno de atividades e vídeos. O cumprimento da carga horária é flexível, cabendo o cursista administrá-lo no ambiente virtual de aprendizagem. Início em 21 de outubro pelo e-mail, sendo que é período de 13 de novembro a 20 de dezembro de 2019, na plataforma digital. Terá duração de 45 dias, sendo certificado emitido pelo Ministério da Educação, imediatamente após conclusão do curso. Além do público-alvo, professores, educadores que atuam ou desejam atuar na gestão escolar, servidores da Secretaria de Escola, membros do Conselho Escolar, qualquer cidadão interessado poderá participar dos cursos. Conheça os cursos por o link www.fnde.gov.br/index.php/programas/formação/pela-escola, cursos ofertados, curso item 7.948, competências básicas. Fique de olho, você receberá pelo e-mail indicado um termo de compromisso para efetivar sua matrícula. Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. Convocação. Prezados conselheiros titulares suplentes. O presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, no uso de suas atribuições, convoca Vossa Excelência para a 10ª reunião ordinária do ano de 2019. Para... Atenciosamente, Mário Henrique Rabelo. Senhor presidente, tem mais um momento.
Solicito o novo secretário que proceda a leitura das proposições.
Indicação de número 1004-2019. Possibilidade que seja feita operação de tapa-buraco sem composições poliétricas na rua Barço, entre as ruas Francisco Lamounier e Carioca, do bairro Mangabeira, do vereador Eduardo Print Júnior. Indicação de número 999-2019. Solicito que seja estudada a possibilidade de se instalar um semáforo no cruzamento da Avenida Antônio Olímpio de Moraes com a Avenida Divino Espírito Santo, no bairro São Sebastião, no centro, onde se encontra a Igreja Batista, vereador Edson de Souza. Indicação de número CM1000-2019. Solicito que seja realizado um projeto de melhoria de acessibilidade, sobretudo para pessoas cadeirantes, no cruzamento da Avenida 1º de Junho com a Rua São Paulo, no centro, vereador Edson de Souza. Requerimento de número 367-2019. Que seja encaminhado ao secretário municipal de saúde, Amarildo, solicitando nos enviar, dentro do prazo regimental, o relatório das assistências médicas de todas as unidades de saúde de Divinópolis, especificando os dados por mês, unidade e especificando o nome do médico que atestaram desde janeiro de 2009 até setembro de 2019, vereador Edson de Souza. Requerimento de número 368-2019, que seja encaminhado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Políticas Públicas Urbanas, senhora Flávia Matheus, solicitando nos enviar, dentro do prazo regimental, resposta ao seguinte questionamento: enviar cópia de três últimas datas do Conselho da Cidade. Quem são os membros do Conselho da Cidade? Nome completo. Quem são os mesmos representantes e qual o número do telefone para o contato de cada um? Vereador Edson de Souza. Requerimento de número 369-2019. Solicito resposta sobre o seguinte questionamento acerca da obra do viaduto que faz parte do empréstimo dos 40 milhões que a Câmara aprovou. Que o local que será realizado a obra do viaduto, gentileza nos encaminhar cópia do projeto e planilha do curso referido. Haverá desapropriação de algum terreno? Este somente na zona urbana. Se trata de desapropriação, quem é o proprietário e qual o valor que será indenizado mediante legislação vigente? Quanto e quando os imóveis próximos pagarão de contribuição da melhoria? Vereador Edson de Souza. Requerimento de número 370 de 2019, que seja encaminhado à Secretaria Municipal, senhora Suzana Xavier, solicitando nos enviar, dentro do prazo regimental, documentação constante dos valores totais lançados do IPTU da Prefeitura Municipal de Divinópolis em 2017, 18 e 19, referente aos imóveis que pagarão abaixo da cota básica, bem como enviar a previsão do lançamento do IPTU desses mesmos imóveis para o ano 2020. Vereador Edson de Souza. Moção de pesar de número 047-2019, Nair Maria da Conceição. Vereador Edson de Souza. Moção congratulatória de número 268-2019, a Ana Luzia Alves Leonel, vereador Josafá Anderson. Moção congratulatória de número CM-269-2019, a Ana Maria Vieira Santos, vereador Josafá Anderson. Moção congratulatória de número CM-270-2019, Helenice Alves Viana, Josafá Anderson. Moção congratulatória de número CM-271-2019, Hélida Batista Alves, vereador Josafá Anderson. Moção congratulatória de número 262-2019, Elizabeth Moreira dos Santos, vereador Josafá Anderson. Moção congratulatória de número CM-273-2019, Gabriel Roberto Pardini, vereador Josafá Anderson. Moção congratulatória de número CM-274-2019, Gislene de Oliveira, vereador Josafá Anderson. Moção congratulatória de número CM-275-2019, Aélia de Andrade Bianchini, vereador Josafá Anderson. Moção congratulatória de número CM-236-2019, Igor Kleber Cabral, vereador Josafá Anderson. Moção congratulatória de número CM-237-2019, Jaqueline Teodoro Notini, vereador Josafá Anderson. Moção congratulatória de número CM-238-2019, Kênia Pereira da Silva, vereador Josafá Anderson. Moção congratulatória de número 279-2019, Leila Maria de Souza, vereador Josafá Anderson. Moção congratulatória de número CM-280-2019, Márcia Aparecida Teixeira, vereador Josafá Anderson. Moção congratulatória de número 231-2019, Marlete Aparecida Santos, vereador Josafá Anderson. Moção congratulatória de número CM-232-2019, Neuza Ferreira Leite, vereador Josafá Anderson. Moção congratulatória de número CM-233-2019, Anilda de Souza, vereador Josafá Anderson. Moção contra o relatório de número 234/2019, Pedro Henrique Batista, Josafá Anderson. Moção contra o relatório de número 235/2019, Sandra de Souza Penha Menezes, vereador Josafá Anderson. Moção contra o relatório de número CM-236/2019, Tânia Eulaila Soares, vereador Josafá Anderson. Indicação de número 1005/2019, solicita a possibilidade de colocação de quebra-molas na rua Engenheiro Benjamin de Oliveira, no bairro Esplanada, próximo aos números 165, 178 e 231. Vereador Matheus Costa. Indicação de número CM-1056-2019. Solicito que seja providenciada uma obra de tapa-buraco nos trechos de calçamento da Avenida Antônio Olímpio de Moraes, próximo ao número 2108, esquina com a rua Agostinho Soares. Vereador Matheus Costa. Indicação de número 981-2019. Que seja realizada a operação de tapa-buraco na rua Oribes Batista Leite, no bairro Santa Teresa. Vereador Negro do Buriti. Indicação de número 996/2019, que seja realizado o patrulhamento da rua Caju, no bairro Primavera, vereador Negro do Buriti. Indicação de número 997/2019, solicita a instalação da faixa de pedestre na rua Bolívia, esquina com a rua Joaquim Manuel Pereira, no bairro Nações, vereador Negro do Buriti. Senhor presidente, sem mais um momento. Convido agora o senhor Antônio Cordeiro Rocha, que falará sobre os bairros Quinta das Palmeiras, Terra Azul e Elizabeth Nogueira, que não possui ônibus nem assistência para encaminhamento para a UPA. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme o artigo 267-270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que constam nas inscrições da tribuna livre. Terá 8 minutos para expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com aprovação do plenário. Convidamos o senhor Antônio Cordeiro. Passa a palavra livre aos vereadores para apresentação dos relatórios finais de comissões. Convidamos o vereador Roger Viegas para usar o uso da tribuna.
Muito boa tarde, senhor presidente em exercício, senhor Renato Ferreira, com o cumprimento de todos os colegas vereadores, pessoas presentes aqui, funcionários dessa casa, especialmente a você que acompanha essa reunião, seja pela internet, net câmara ou pelo sinal da TV Candidez. Senhor presidente, quero começar aqui na tarde de hoje, trazendo assuntos importantes, pertinentes aqui para a nossa cidade, cumprimentando também os motoristas de aplicativos que já se encontram aqui no plenário dessa casa. Muito obrigado a todos aí pela presença de vocês aqui mais uma vez, reivindicando seus direitos. Bom, senhor presidente, já que aqui se fazem presentes, antes aqui do assunto, só quero pedir atenção de todos aqui sobre o decreto legislativo, projeto de decreto legislativo número 003/2018, o qual pede a revogação do decreto, que é que susta os efeitos do decreto que a gente sabe que incomodou muito os motoristas de aplicativos, tanto que hoje aqui se fazem representados, lembrando que não são todos motoristas de aplicativos da cidade, claro, aqui o menor número, aqueles que puderam, que podem vir aqui, né, fazer valer seus direitos. Gostaria que mostrassem aí as imagens, por favor, aqui dos motoristas e também das faixas, inclusive aqui que pedem, antes que qualquer vereador dessa casa aqui se assuste, é porque o decreto, o projeto está parado nas comissões dessa casa, uma da Comissão de Justiça e outra da comissão na qual o vereador Renato Ferreira é relator e o qual aqui vimos, né, que pediu um ofício no último dia 24 de setembro, inclusive o prazo para a resposta desse ofício vence hoje. Estou aqui, não quero, não é um motivo aqui, que hoje não é briga, não é guerra, é uma reivindicação de direitos. Não há nada de inconstitucional em pedir, senhor presidente, aqui um decreto legislativo. Ou seja, é de direito. Inclusive, essa casa já votou um outro projeto meu, vale lembrar, um dos primeiros dessa legislatura, foi também um projeto de decreto legislativo que sustava os efeitos do decreto ainda do prefeito Vladimir Azevedo, quando exigia para a cota básica do IPTU que fosse assinatura reconhecida em cartório. Toda essa casa votou por unanimidade. Agora, votar a favor ou contra já é outra questão. O grande problema é não querer colocar em votação. Qual é o problema? E muito me assusta quando é enviado um ofício pedindo parecer opinativo através do relator da Comissão de Administração Pública para o Sindicato dos Motoristas Autônomos, sendo que esses motoristas aqui não são representados pelo Sindicato de Motoristas Autônomos. Vocês mesmos falem. Quem representa vocês?
A DIMA,
Associação Divinopolitana de Motoristas e Aplicativos. Essa sim faça valer. Então, quero falar aqui para essa comissão ou para qualquer outro vereador que consulte a DIMA. Eles são representados, organizados por essa associação, que mesmo que ela seja recente, ela que se faz valer dos direitos deles. Eles estão aqui junto à DIMA. Os motoristas de aplicativo só querem trabalhar. E lembrando que nesse decreto, algumas coisas que estão lá são cabulosas, alguns pedidos, como exames de 6 em 6 meses, exames que nem empresas profissionais de muito tempo no ramo pedem, por exemplo, para motoristas de ônibus ou para caminhoneiros. Estou errado? Hoje, para um motorista, de acordo com o decreto da CETRAN, ser motorista de aplicativo, ele tem que desembolsar, no mínimo, só para começar, entre R$ 1.300 e R$ 1.700 por mês. Essa é a conta que eu fiz. Ou estou errado? É mais ou menos isso, não é isso? Que de acordo com todas as exigências e todas as normas. Algumas coisas a gente sabe, gente, tem que ser regulamentado, mas vamos fazer, repito aqui, como fez a Câmara de Belo Horizonte. Vamos fazer, senhores, como fez a Câmara de São Paulo. Vamos trazer a responsabilidade para o legislativo e poder ouvir. E não apenas uma norma, uma regra, aliás, uma série de regras que venha sendo colocada de cima para baixo. Então essa é a minha preocupação, a preocupação desse vereador em representar essa classe. Mas essa classe aqui vota em todo mundo. São 400 motoristas em média hoje aplicativos em Divinópolis. Assim também como o meu respeito aos taxistas. Quero falar diretamente para eles que não tem guerra. É simplesmente as dificuldades que estão sendo impostas. Que nem os motoristas, hoje os próprios motoristas profissionais, como eu disse aqui, de empresas, têm essas regras, como foram colocadas aqui para os motoristas de aplicativos. Que muitos deles, repito, não estão nessa profissão por mero luxo. Estão por escolha, é o que tiveram, é o momento, é o país, é desemprego, é crise. E viram nesse meio uma forma rápida de estarem empregados e trabalhando com dignidade. Mais uma vez, repito nessa tribuna, são pais de família. Então, peço aqui mais uma vez, senhor presidente, espero uma resposta, estou citando Vossa Excelência com todo respeito, a qual tenho por você, vereador Renato Ferreira, para darmos seguimento a esse projeto tão importante, que digo aqui, não sou contra a fiscalização, não sou contra a fiscalização, mas nós temos que o chamamento, a responsabilidade para o legislativo que tem que elaborar as leis, o plenário é soberano, e não tudo tem que ter posto para o executivo de cima para baixo. Vamos regulamentar, vamos fazer aqui, inclusive, Vossa Excelência já está convidado para fazer essas leis aqui com a gente, mas para isso nós temos que barrar, assustar os outros efeitos através do decreto legislativo. E qual estão esperando? Eles estão ansiosos para trabalhar. Estão ansiosos para trabalhar, mas com condições, desde que sejam regulamentados da forma certa e não injusto como está sendo colocado. Então, vocês têm meu apoio, breve aqui depois desse pronunciamento. Espero aqui com a quiescência do presidente exercício Renato Ferreira que podemos conversar juntamente com vocês e até mesmo com os demais vereadores dessa casa, todos que estão aqui convidados, a sentarmos juntos e fazer o que é possível. E vocês explicarem para eles, se até possível, suspender a reunião por 10 minutos ou que seja depois, que a gente marque aqui algum horário. Mas eles têm que ser ouvidos. Não resolveu até hoje a situação. O próprio vereador Adair Otaviano chegou agora para mim, de novo, não resolveu até hoje. Não resolveu, eu tive que responder para Adair porque está parado nas comissões, o decreto legislativo, o projeto. Então, obrigado, vereador Janete. Então, eu estou com vontade de fazer diferente, mas estamos aqui sendo barrados nas comissões da casa. Então, vamos acelerar. É algo hoje que pode ter sido, sim, a cidade está andando com tantos projetos importantes, mas esse é um deles. A gente votou aqui agora, na última terça-feira, mobilidade urbana. Então, vocês merecem, tem todo o meu respeito, sempre estarei do lado de vocês. Senhor presidente, ainda para conclusão, aqui da minha fala, depois nós teremos aí então uma conversa em breve. Agora, vem nessa tarde hoje também trazer uma denúncia gravíssima em relação ao que está acontecendo no aeroporto da nossa cidade. Eu recebi algumas informações, fui atrás para ver a veracidade dos fatos e estou assustado com o que eu apurei. Logo após a empresa Azul parar de operar em nossa cidade, o contrato com a empresa que gerenciava o aeroporto foi encerrado, ficando então a cargo dos funcionários da EMOP da Prefeitura o gerenciamento do aeroporto. Acontece que, Azul não operando, existem voos, geralmente aviões particulares, mesmo a Azul não operando. O aeroporto funciona normalmente, o que exige que ela tenha pessoal capacitado para fazer o trabalho de orientação, balizamento, todo mundo sabe. Todo esse trabalho está sendo feito por funcionários da EMOP. Esses funcionários adquiriram experiência na marra. Como se não bastasse, a funcionária da prefeitura, que era qualificada para gerenciar isso, fez os cursos exigidos pela ANAC, fez todos os cursos exigidos. Só que ela foi exonerada no dia 17 de setembro. A única funcionária realmente qualificada foi mandada embora. Enquanto isso, de forma, digamos que espontânea, até mesmo improvisada, estão sendo esses funcionários da EMOP, estão trabalhando lá. O que eu quero deixar aqui hoje? Estamos à beira de uma tragédia. Uma tragédia, um desastre aéreo na nossa cidade. Porque são pessoas não qualificadas e, pasmem, a cidade está pagando um valor e já fez o repasse de R$ 64 mil. Mais de R$ 64 mil. R$ 64.731 já foram repassados a Infraero nesse contrato. Contrato que tem seu total no montante de R$ 952 mil. Quase R$ 1 milhão. Aí eu pergunto, já que os funcionários da EMOP estão fazendo esse serviço, por que não então fazer o contrato de gerenciamento com a EMOP? Esse mesmo contrato que já foi uma proposta apresentada pelo próprio diretor da EMOP para o prefeito Galileu. O prefeito Galileu Machado e a Secretaria de Desenvolvimento estão assumindo o risco de um possível desastre aéreo na nossa cidade. A partir do momento que pessoas não qualificadas, não estou tirando o merecimento dessas pessoas que estão lá, mas pessoas não qualificadas operam no aeroporto da nossa cidade e a prefeitura gastando esse valor que já foi repassado de R$ 64 mil. E com certeza, agora quero dizer mais, o problema é contratar EMOP através da Infraero, não dá tanto ibope, né? E o palanque para o secretário ir para a imprensa e ficar falando asneira. E até hoje nós não vimos a Azul operando na nossa cidade, a cidade está correndo um risco, é um risco cabuloso, é um risco extremo. São pessoas não qualificadas que estão trabalhando no aeroporto da nossa cidade, sendo que a única funcionária qualificada foi demitida, exonerada agora, há cerca de quase um mês atrás. Então, prefeitura, a gente espera que, com certeza, as melhorias que a Azul e a Infraero solicitaram à prefeitura não estão sendo feitas, só estão sendo feitas a parte de tartaruga. E esse ano, acredito eu, que a Infraero não deve operar na nossa cidade. Para conclusão, senhor presidente, enquanto isso, o dinheiro público vai escorrendo pelo ralo. Uma falta de respeito com o cidadão divinopolitano, pagador de impostos, todo aquele palanque foi feito, quando a gente viu lá no aeroporto, Azul, anúncio que a Azul viria para a cidade, mas a realidade, o que está por trás das cortinas, o que está debaixo dos panos, é muito diferente. E essas pessoas estão assumindo. O prefeito Galileu, para mim, assume o erro a partir do momento que lá o diretor da EMOP vai lá, a proposta é apresentada para ele, para esses funcionários serem qualificados, e a EMOP, ao invés de Infraero administrar o aeroporto, porque até eu estou vendo então, o que nós entendemos aqui? Que é Infraero da palanque, porque Infraero é Infraero, né? E a EMOP não pode administrar, ou qual que seja a empresa, que seja mais barata e que seja colocada ali em pleno funcionamento o mais rápido possível. Agora, quais as exigências que estão sendo feitas? A prefeitura já não está conseguindo, e ainda colocando pessoas desqualificadas para esse cargo, ou cargos lá no aeroporto,
Então fica uma situação, no mínimo inusitada, onde está sendo assumido um risco no aeroporto de Divinópolis, a qual eu friso aqui. Nós estamos propícios a um desastre aéreo na nossa cidade, se a situação, uma denúncia grave, a qual vamos apurar. Já estou enviando o pedido de informações diretamente à Secretaria de Desenvolvimento, um ofício direto lá no gabinete do senhor prefeito Galileu Machado. Espero a resposta em breve, porque, repito aqui nessa tribuna, nós vamos cobrar. Isso está gravado, o que eu estou falando hoje, dia 10 de outubro. É um risco que está sendo assumido pelo prefeito, pela Secretaria de Desenvolvimento, pela atual gestão no aeroporto. Pessoas que não têm qualificação estão trabalhando na operação lá de serviços importantes, relevantes no nosso aeroporto. É uma denúncia grave, a qual aqui, então, chama a atenção do executivo da nossa cidade. Por hoje é só, senhor presidente da reunião, trago aqui mais assuntos relevantes, só para colocar aqui a título de esclarecimento também, questão dos assuntos relacionados à ARSAI. Nós estamos aqui, vamos trazer mais informações na próxima reunião. O dinheiro não vai para a conta do cidadão, não teremos aumento.
Obrigado. Senhor presidente, eu queria parabenizar o novo vereador, só para informar que nós não perdemos o prazo. Inclusive, já até conversei com a vereadora Janete, que ela faz parte da comissão, que estava olhando a questão do decreto. Outros aplicativos nos procuraram. Então, a gente tem que procurar fazer de forma correta. Outros aplicativos nos procuraram. Não tem só o ARAM, não. Outros aplicativos... Tem mais três aplicativos que nos procurou. Eu falo assim, ó, eu já estou conversando com a Janete. Eu passo a palavra agora ao vereador Ademir Silva.
Senhor presidente, rapidamente, senhor presidente. Só questão de ordem, rapidamente. Só para te informar aqui sobre a relação ao número do ofício que citei, é o do seu pedido de informações e parecer opinativo. O prazo dele que venceu hoje, não o prazo das comissões, tá? O de 15 dias para resposta. Como o sindicato ainda não te respondeu o parecer opinativo, eu peço aqui então as próximas etapas para dar andamento no projeto de decreto legislativo a tanto que interessa. Muito obrigado.
Passamos a palavra ao vereador Ademir Silva.
Uma boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde às pessoas que estão na nossa casa, os motoristas de aplicativos. Boa tarde, senhor presidente. A democracia é muito bom, né? Hoje nós temos nossa casa aí com os motoristas de aplicativos. A gente precisa de sentar para a gente estar conversando e a gente chegar numa... Nós precisamos de sentar para a gente discutir, para a gente chegar a uma resolução. Porque não adianta nada se não resolver. Não é? Esse vereador que está falando para vocês aqui agora, pode ter certeza que vai estudar bem o projeto e nós vamos sentar para a gente resolver esse problema. Tudo tem que ser resolvido. Todo mundo tem o direito ao trabalho. Não é? Se a gente se dispõe a fazer um trabalho legítimo e honesto, tem o meu respeito. Tenha meu voto, tenha a minha colaboração para a gente estar ajudando a resolver esse problema. Eu gostaria de mandar um abraço para a minha amiga Dona Jandira, lá no bairro Campina Verde, que está indignada lá com a rua dela lá. Nó! Mas lá está tendo buraco, viu, Dona Jandira? Se Deus quiser, hoje eles estão aí para tapar esses buracos aí na casa da senhora. Tá bom? Na rua da casa da senhora. Em tempos de mobilidade urbana, né? Eu gostaria até de parabenizar as pessoas que comporam que fizeram há 5 ou 6 mãos, né, esse plano de mobilidade urbana aqui na nossa cidade. Eu tenho certeza que esse plano já vem sendo estudado a várias mãos, né, o pessoal da CETRANS, a cidade civil organizada, né, as pessoas, o pessoal da Câmara de Vereadores. Então a gente tem aí na última reunião nossa, foi aprovada aqui na nossa casa. A gente espera que esse plano agora seja colocado em prática na nossa vida, na nossa cidade, para que a nossa cidade possa dar mais condições às pessoas de transitarem pela nossa cidade, as pessoas de morarem de uma forma respeitosa na nossa cidade, não é? E ainda hoje, gente, eu recebi no meu gabinete várias reclamações, eu tenho certeza que de todos os vereadores, nós temos as reclamações das árvores de Divinópolis. Nós estamos precisando urgentemente de poda e corte de árvores na nossa cidade. Nós sabemos que temos somente uma equipe de serviço na nossa cidade. É muito pouco para atender tanta demanda. É muito pouco para atender tantos bairros em que estão com as nossas árvores aí, estão velhas, estão caindo, apodrecendo, estão destruindo as calçadas, fazendo com que a nossa mobilidade urbana seja prejudicada, né? Estão fazendo um verdadeiro caos na nossa cidade. Fora as árvores que foram plantadas de forma irregular, né, debaixo da linha de transmissão da energia elétrica, estão prejudicando a transmissão de energia elétrica. Nós precisamos urgentemente criar um plano ambiental de arborização na nossa cidade. Fica aqui essa dica aqui para o seu prefeito, da gente criar esse plano ambiental de arborização. As árvores são de grande importância para a nossa cidade. São de grande importância para todos nós da nossa cidade. Não só pela beleza, mas também para a condição vital da nossa vida. Nós precisamos conhecer verdadeiramente a idade e a saúde da nossa cidade. Nós precisamos ver quais são as árvores que precisam ser cortadas, quais as árvores que precisam ser substituídas. Nós precisamos fazer isso com responsabilidade. Nós estamos vivendo um tempo chuvoso, daqui uns dias começa muita chuva, aí as árvores começam a ficar pesadas, e volta em hora nós vamos ter quedas de árvores na nossa cidade. Nossas árvores estão crescendo de uma forma desordenada. Hoje o pessoal da poda vai lá e poda por baixo de todas as árvores, e elas estão crescendo muito, estão crescendo de forma desordenada. A CEMIG vem nas nossas árvores e poda o meio das árvores para não haver contato com a fiação. Aí o que está acontecendo com as nossas árvores? Nossas árvores estão ficando desequilibradas. Qualquer ventinho, qualquer ventania que der, elas vão cair, porque elas não têm equilíbrio nas suas copas. Não é? Por isso, é preciso a gente criar esse plano de arborização, urgente. A nossa cidade precisa das árvores. Nós precisamos das árvores. Por isso, precisamos cuidar delas para evitar problemas futuros. Não é? A gente sabe o quanto é importante das árvores para todos nós, né? Sem o oxigênio a gente não consegue sobreviver, né? Então as árvores são de inteira importância, não só da beleza, mas também da condição vital que cada um tem. Então eu fico aqui essa dica para o senhor prefeito, para que a gente possa, igualmente qual foi construída a mobilidade urbana, a gente fazer esse nosso plano de arborização da nossa cidade, dar maior beleza para a nossa cidade e dar a melhor condição de vida a todos os divinopolitanos. Eu gostaria também de nesse momento, agradecer ao meu amigo Edinho, lá da Censur, né, pela limpeza que está se fazendo lá no bairro Tietê, com a divisa com o bairro Planalto. Né? Foi uma solicitação dos moradores há vários meses, e hoje nós conseguimos lá levar a máquina lá para que a gente possa fazer essa limpeza. A limpeza era feita somente com as máquinas de roçar, né? E hoje está sendo feito com a máquina reta escavadeira para a gente tirar aqueles entulhos, tirar aquela terra que está lá para a gente fazer um trabalho mais bem feito. Né? E eu gostaria também de falar com o pessoal do bairro Belo Vale que a partir de amanhã o pessoal que está fazendo limpeza lá no bairro Planalto e no Tietê estarão lá no bairro Belo Vale para fazer a limpeza lá, que é um sonho antigo de vocês também. Eu espero que a gente possa conseguir fazer isso a partir de amanhã. Né? Ontem estivemos eu e o Nonato lá na prefeitura, reunido com o prefeito e vários secretários, sobre o REURB, né? Regularização fundiária. Dar, a grosso modo, é dar condição, dar aquelas pessoas que ganharam algum imóvel da prefeitura há tempos antigos, né? há vários anos atrás, né? Quando se podia fazer, dar imóvel para as pessoas morarem, né? Dar condições delas terem a sua própria escritura. Hoje nós temos aqui vários bairros da nossa cidade, onde as pessoas moram, mas não são donos. Eles têm a posse, mora lá, mas não pode vender, não pode reformar, não pode fazer nada. Então, com esse REURB, nós vamos regularizar a situação desse pessoal, vamos dar a eles as escrituras, para que eles possam reformar as suas casas, fazer um financiamento para estar reformando a casa, se vender, passar de pai para filho. Então é uma oportunidade que a prefeitura, através da doutora Paula, desse vereador, do Nonato, também de todos, de vários secretários do nosso prefeito, e também com a vontade do prefeito municipal. O prefeito municipal é um dos prefeitos que em mandatos anteriores doaram várias casas, várias centenas de casas para os munícipes de Divinópolis, que hoje aí estão aí sem a escritura. E é de muito grande interesse do seu prefeito da gente fazer a entrega dessas escrituras para as pessoas da nossa cidade. Gostaria também de aproveitar o uso da palavra aqui e convidar para a grande festa de Nossa Senhora Aparecida, que vai acontecer não só no Brasil, mas inteiramente na nossa cidade. É, nós temos a paróquia Nossa Senhora da Aparecida, que vai ter missa a partir de meia-noite. E eu gostaria, de uma forma muito especial, se alguém quiser participar de uma missa e de uma igrejinha bonitinha, antiga, vá lá na comunidade do Quilombo. Lá na comunidade do Quilombo, sábado, às 6 horas da tarde, nós teremos procissão, teremos a missa e depois nós teremos barraquinho, uma grande festa que estamos preparando para todos vocês que quiserem participar. É, dessa grande festa da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Senhor Presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio para o meu amigo que faleceu ontem, Donizete Vital, né, esposo da dona Terezinha, que perdeu seu marido ontem, né, foi enterrado hoje, um homem muito querido na nossa cidade, no nosso bairro, é uma pessoa que sempre ajudou a nossa cidade, o nosso bairro lá. E eu gostaria de deixar aqui a minha tristeza para todo e o meu conforto a toda a família, que são pessoas de bem lá da comunidade do Bairro Tietê. São essas minhas palavras, senhor presidente. Uma boa tarde, Divinópolis.
A presidência é quem agradece e cumprimenta ao vereador Demir Silva pela sua contribuição. Seguimos com a ordem dos inscritos. A próxima oradora é a vereadora representante da bancada do Batom, vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que nos assistem através da TV Câmara, transmissão aí da TV Candidez, assessores, servidores, imprensa, a todos aqui presentes, representantes aí, os motoristas do aplicativo e também a associação. Tudo que é possível ser feito dentro da lei é viável. Se é possível um decreto de suspensão, que ele chegue nessa casa para ser votado de acordo e dentro da legalidade. Não vejo nenhum problema em ser feito isso. E gostaria de esclarecer duas coisas. Eu fiz parte de uma comissão feita por essa casa para poder estar tratando do decreto, e esse decreto foi terminado e foi colocado aqui. A minha participação enquanto comissão terminou aí. Eu não sou do executivo, eu não sou do prefeito, eu sou da Casa Legislativa e considero que a fala do vereador Roger Vegas, ela é muito pertinente quando ela coloca isso não deveria ser por decreto, que isso deveria ser por projeto de lei, para ser discutido aqui dentro dessa casa. Alguns motoristas que estão aqui já me viu na casa várias vezes, já esteve lá comigo e eu já deixei isso bem claro. É preciso que a gente trabalhe numa linha onde o prefeito cuida daquilo que é da parte dele e o legislativo do que é da parte dele. Nós precisamos, então, que seja remetido para essa casa como projeto de lei para ser feitas as emendas necessárias, para ser feitas as correções nessa casa e aí sim a gente ter uma discussão viável. Nós precisamos sim da legalidade, mas da legalidade que seja de uma forma não provisória, porque decreto o outro prefeito pode derrubar, qualquer pessoa pode derrubar. E o projeto de lei não. O projeto de lei sim dá as garantias que vocês precisam e garante também o direito do município. Então, portanto, eu deixo bem claro que nós não temos nada contra ser colocado o decreto legislativo em votação nessa casa. E nós pedimos encarecidamente para o prefeito Galileu remeter para essa casa como projeto de lei e não como decreto, para que a gente possa votar e aprovar ou não, porque daí cabe a cada vereador dessa casa votar de acordo com a sua consciência. Então era só isso que eu gostaria de estar esclarecendo. Eu não vou me colocar e nem nunca me coloquei como representante dos aplicativos. Muito pelo contrário, eu sempre trabalhei de forma muito técnica e pedi sempre a cada um de vocês, inclusive ao sindicato, que pudesse mandar para a gente por escrito para que fosse remetido. E as 16 alterações que foram feitas vieram todas, de forma que não donos de aplicativo, mas motorista, que eu tenho todas as conversas e todas as documentações, deixaram no nosso gabinete e a gente fez as devidas correções. Se ainda faltaram coisas que estão prejudicando vocês, se o valor gasto por mês chega a R$ 1.300 e é inviável para que vocês trabalhem e possam manter a sua família, com certeza tem que ser corrigido. Tudo que é conversado tem que ser entendido. Eu acho que essa é a melhor forma e nós vamos aguardar os prazos das comissões terminar, uma vez que o vereador Roger Viegas já colocou que, inclusive, um dos prazos do pedido de informação já terminou, então, por isso, agora volta para as comissões. E as comissões pertinentes têm que dar os pareceres. E deixo bem claro que dessas comissões pertinentes fica dentro aí da nossa casa quem são os vereadores que dela fazem parte. Mas nenhum deles vai desrespeitar o prazo. Dentro do prazo serão dadas as orientações e as falas pertinentes de cada procurador. É isso que eu tenho para poder falar para vocês que estão aqui. Estou disposta, quando o vereador presidente quiser suspender a reunião para a gente conversar, a gente possa fazer isso, e eu falo isso a todos os motoristas também, a todos os aplicativos. Porque quem tem que sair ganhando nessa história toda não é só o motorista, não é só o município, é o usuário, é qualidade do serviço, é prestação de serviço de qualidade com preço justo, onde o município de Divinópolis, que essa casa representa e inclui vocês, é feita por mim e pelos outros 16 vereadores. É o que eu tenho para falar para vocês e pode ter certeza que nós estamos atentos. Muito obrigada e muito boa tarde. E aí já cumprimento em nome do presidente da associação de vocês. Eu gostaria de falar que hoje não foi utilizada a tribuna pelo senhor Antônio Cordeiro Rocha, do bairro Quinta das Palmeiras. Eu fiquei muito triste dele não ter usado essa tribuna, porque o assunto que ele falaria é de muita importância. Ontem eu tive uma reunião com o secretário, inclusive tratando dessa matéria, tratando desse assunto. Aqui em minhas mãos tem esse documento, que é um abaixo-assinado dos moradores do bairro Terra Azul, Costa Azul, Elizabeth Nogueira, falando exatamente da dificuldade que eles não conseguem ir para a UPA. Para eles conseguirem fazer uma consulta, eles têm que pegar um ônibus, pelo menos até o Porto Velho, do Porto Velho pegar outro ônibus para poder ir até a UPA. Nós estamos falando de pessoas que a grande maioria não tem o cartão, ou seja, paga por volta de R$ 4,05. Dois ônibus para ir, dois ônibus para vir. Nós estamos falando de quase R$ 20. As pessoas acham que é pouco, mas nós estamos falando de gente muito pobre. E o mais engraçado, que os ônibus que não vão até a UPA são exatamente das linhas onde estão os bairros mais pobres, as pessoas mais vulneráveis. Então não tem Terra Azul, não tem Elizabeth Nogueira, não tem daquela região, assim como não temos ônibus direto do Candidez, não temos ônibus direto do Grajaú, nós não temos ônibus direto das linhas mais pobres, nós não temos da região do Lagoa. Então o que nós precisamos é rever sim essa questão do transporte, a mobilidade urbana, para poder dar condição para que as nossas pessoas mais carentes, as nossas pessoas de alta vulnerabilidade social, que são usuários da UPA, possam ter, no mínimo, a dignidade de conseguir chegar para fazer seu tratamento e, quando receber alta, ir para sua casa, pagando no máximo 2 transportes coletivos. Porque muitas dessas pessoas, muitas vezes, não têm R$ 8,10 para poder conseguir ir e voltar da UPA. Então, realmente, a gente pede encarecidamente que seja estudada uma forma de ser feito isso. Porque se nós tivéssemos um terminal central na cidade, onde a pessoa só trocava de ônibus, a nossa passagem torna-se tão cara por isso, porque você paga R$ 4,05 para vir só a metade do caminho, porque a maioria vem do bairro para o centro. Ou seja, nós estamos pagando por inteiro, usando somente 50%. E quem está levando o maior prejuízo com isso são as pessoas mais pobres. Então aí a gente pede que fica bastante atento e que aí seja levado esse assunto e tratado com o secretário, que nos garantiu ontem que estará havendo a possibilidade de refazer esse plano. E nós não podemos deixar que o pobre seja mais uma vez afetado. Também gostaria de dar os parabéns à apresentação da Escola Ilídio da Costa Pereira, que foi feita ontem no teatro. Nós tivemos lá diversas mostras de talento e mostrando como os nossos jovens são capacitados aí na arte, na música, na dança, no teatro. Parabéns, professor Otávio, diretora Hélida, por mais uma brilhante demonstração de qualidade na Escola da Ilídio da Costa Pereira e parabéns a todos os alunos que ali participaram. Nós também tivemos ontem uma reunião com os idosos da nossa cidade, juntamente ao secretário. Uma das grandes reclamações dos nossos idosos, infelizmente, transporte coletivo, falta de respeito dentro dos ônibus. Ninguém respeita o idoso. O idoso entra dentro do transporte coletivo, todo mundo finge, ou está dormindo, ou está mexendo no celular. Ninguém fica de pé para poder dar a voz. Da vez para os nossos idosos. Então eles estão pedindo para intensificar, a gente sabe que já iniciou essa campanha, intensificar essa campanha pelo respeito aos nossos jovens, estender também a escola. É uma vergonha ter que usar o nosso tempo de tribuna nessa casa para pedir algo que deveria ser de direito, que deveria ser de educação, respeitar os idosos, seja dando o seu lugar, ou seja dando a preferência para que ele suba no ônibus primeiro, é o mínimo que a gente deveria fazer. Também pedindo mais respeito e paciência dos motoristas para com os mesmos. A mobilidade deles, com a idade, vem sendo reduzida. Sobem as escadas mais devagar, tem maior dificuldade de transpor a roleta. Então nós precisamos identificar, esperar que transponham a roleta, que possam conseguir sentar, que possam ter o Filho de Deus que para de fazer de bobo e fingir que está dormindo e dar o lugar àquele idoso. Então isso foi o que nós tratamos lá ontem e com certeza nós teremos que fazer uma campanha geral. Quem sabe aí uma conversa em casa com os nossos filhos, até mesmo uma campanha por WhatsApp, porque hoje eu estou com 44 anos, mas 16 anos eu estou na terceira idade. A maioria de vocês aqui em até menos tempo do que isso. Então não adianta a gente olhar para nós, para o nosso umbigo só hoje não, porque amanhã nós estaremos no mesmo lugar. E pedir respeito para eles hoje é conviver com respeito conosco amanhã. Agora eu vou falar de uma coisa muito triste, gente. Feminicídio. Feminicídio é o maior de Minas. Hoje, dia 10 de outubro, é o Dia Nacional da Luta contra a Violência à Mulher. Ontem à noite, em Belo Horizonte, um irmão matou a irmã simplesmente por causa de uma discussão de latido de cachorro. É a situação que nós estamos chegando. Nós precisamos eliminar esse mal da nossa vida. Nós precisamos que os homens entendam que a mulher tem direito de dizer não e ele não tem direito de matar e nem de agredir nenhuma mulher. Também devemos colocar aqui uma triste realidade. O Conselho Tutelar, que já é tão debilitado, ontem foi roubado, gente. Roubaram o Conselho Tutelar. Roubaram lá equipamento como televisão, notebook e o equipamento que tem para trabalhar. Imagina um lugar que já tem tão pouco. Nós já temos tão poucas conselheiras, quando eu já falei aqui. Nós temos 5, teriam que ser no mínimo 10. E ainda por cima tem vagabundo que entra para poder pegar esses aparelhos e deixar na chuva para estragar. E é isso que nós estamos convivendo. Então, não adianta equipar a escola, equipar conselho, se o povo ainda não tem consciência. Vagabundo entra lá e nem carrega o objeto, deixa lá para ser estragado. Então nós pedimos aí maior segurança e policiamento, principalmente nessas áreas. E também para poder finalizar, não vai ser possível falar o que eu queria, mas o Bolsonaro vetou ontem a PL que obrigava as redes públicas de educação a terem assistentes sociais e psicólogos dentro das escolas. Nós estamos vivendo um caos dentro da educação. São várias crianças e adolescentes se automutilando com problemas psiquiátricos. Precisamos desse psicólogo, precisamos do assistente social para poder garantir um trabalho focado na não violência, no preconceito, na discriminação. Precisamos que esses jovens de alta vulnerabilidade ou que estejam entrando na criminalidade tenham acesso a essa assistência social. Então nós pedimos encarecidamente que o Congresso se mobilizem e não aceitem o veto, porque é direito das crianças e do adolescente. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Obrigado, vereadora. A palavra segue agora com o ex-presidente dessa casa, eminente vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Permissão concedida, nobre vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero cumprimentar de uma forma bem especial os motoristas de aplicativos que encontram na nossa casa nessa tarde hoje, buscando melhor condições de trabalhos, buscando melhores condições para sustentarem suas famílias. Eu quero aqui dizer aos motoristas de aplicativos que se encontram na nossa casa que o vereador Adair Otaviano está disposto a engajar o trabalho de vocês e que o decreto do vereador Roger Viegas, número 003/2019, que susta os efeitos do decreto 13.443 do Executivo Municipal, que eu estarei disposto aqui nessa casa a votar para derrubar o decreto do Executivo. Uma vez que nós sabemos que cada um sabe onde o calo aperta, onde o sapato aperta para machucar o calo. Então pode contar comigo e eu estarei aqui também a serviço de vocês, como eu estou sempre a serviço dos divinopolitanos. Senhor presidente, quero também nessa tarde hoje abordar outros assuntos, que são esses assuntos de interesse do funcionamento da nossa cidade. Eu quero aqui, senhor presidente, nós estamos vendo que quando o filho é feio, não tem pai, não aparece pai. Mas se o filho é bonito, aparece uma quantidade de pais. Então eu quero aqui dizer, eu quero abordar um outro assunto nessa tarde. Conversando com o executivo, eu quero falar no assunto contrapartida à troca para doação para o encabeçamento da ponte do complexo da ferradura do município de Divinópolis com o estado de Minas Gerais. Eu quero aqui dizer, senhor presidente, que o prefeito Galileu, como executivo, como prefeito dessa cidade, foi algumas vezes a Belo Horizonte, onde procurou a CETOP, mais propriamente fizeram algumas reuniões com o diretor, secretário da CETOP, Marco Aurélio Barcelos, onde ficou acordado que o estado irá pegar do município. O município tem um terreno aqui próximo ao Lagoa dos Mandarins de 43 mil metros. O município estará oferecendo ao estado esse terreno e o estado estará dando em troca desse terreno de 43 mil metros quadrados, ele estará dando ao município 3 milhões de reais. Nesse terreno que o município irá repassar ao estado, esse terreno de 30 mil metros é terreno de APP, Área de Preservação Permanente. Mas como a Nascente das Gerais vão usar esse terreno para desviar a rodovia do seu trajeto original de hoje, eles vão ficar na obrigação de arrumar outros 30 mil metros em área de APP para que possa entregar o estado uma área para preservação permanente. Sendo que os 43 mil metros, somente 13 mil metros é a área que podem ser trabalhadas. Mas como a Nascente das Gerais precisa de usar todo esse terreno, ela ficará encarregada de arrumar um terreno de 30 mil metros e repassar ao estado, para que o estado possa manter a preservação de APP, de Área de Preservação Permanente. Dessa troca do estado com o município, senhor presidente, nós observamos aqui que o valor que o município irá pegar do estado, 3 milhões, e que aí não é dinheiro do estado, é dinheiro do município, pois o terreno é do município, o terreno estará entregando, o prefeito estará entregando o terreno para o estado, e o estado dando em contrapartida os 3 milhões de reais. Então,
o dinheiro é do município, as obras serão licitadas pelo município, quem irá construir é o município, não tem favor do Estado, não tem gracinha de nenhum deputado, mesmo porque quem fez essa reunião foi o prefeito Galileu, o presidente do MDB, Júlio Campolino, que está na frente da Secretaria da Usina de Projetos, e eu quero aqui fazer jus a uma pessoa que foi muito lá no Estado buscar para que o dinheiro, que essa troca fosse efetivada. Vereador Josafá, foi muitas vezes, desses 3 milhões, 800 mil reais, o prefeito Galileu irá colocar no encabeçamento da ponte lá da rodovia da Ferradura. 2 milhões e 200 mil é para a construção do trevo da estrada de Carmo de Cajuru, ali próximo à entrada do lixão ou do aterro sanitário. Também será usado desses 2 milhões e 200. Vão asfaltar a rua Maria Pinto, no prolongamento do Bom Pastor, e para a construção da galeria da Avenida JK, sobre o córrego do Bagaço, aqui também próximo ao Bom Pastor, ali na Mediações, ali próximo ao Hemominas. Então, o secretário de Estado, Marco Aurélio Barcelos, é que sentou junto com o prefeito Galileu, fazendo essa troca do terreno do município, 43 mil metros quadrados, o município estará entregando ao Estado e o Estado estará repassando 3 milhões de reais para que nós possamos usar na nossa cidade, aonde tem lá aquele viaduto com asfalto pronto para poder ligar a MG-050, talvez a 494, porque vai passar aqui, desviar o trânsito pesado da rua Magalhães Pinto, no bairro Niterói, lá para a rodovia de Carmo Cajuru, e dando entrada pelo bairro Nações, chegando a Interlagos, a Gerdau, para tirar o trânsito aqui de dentro da cidade, de dentro da área central praticamente. Porque o Niterói é um bairro central, Porto Velho também é um bairro central. Então fica aqui os parabéns ao Galileu pelo trabalho que vem fazendo. E que essas pessoas que se intitulam pais de todas as obras e os acontecimentos da nossa cidade, que tenham um pouquinho de dignidade. Apareça naquilo que eles estiverem oferecendo para a nossa cidade. Não é, o prefeito negocia, aparece um e fala que é o pai daquilo que vai acontecer. Isso se torna muito feio. Político é para agradar e trabalhar para o povo, mas não é para usar de mentiras, não é para se intitular como pai de toda a obra, de todo o dinheiro que vem para a nossa cidade. Que também, senhor presidente, eu gostaria de abordar outro assunto. Eu quero, nessa tarde de hoje, falar de um pedido que há 60 dias nós fizemos à Secretaria de Agronegócio. Os reservatórios de água lá da comunidade de Córrego do Paiol, esses reservatórios já estão um pouco gastos. Eles, de vez em quando, têm alguns furos e precisa soldar para que a água não caia dentro do reservatório e vá embora, sem serventia. Nós pedimos para que a Secretaria de Agronegócio providenciasse um soldador e a máquina de solda, mais os eletrodos, para ir lá na comunidade fazer esse serviço. Mas parece que, como secretário, ele não tem necessidade de beber da água da comunidade, não deu muita atenção para a comunidade. Depois de quase 60 dias, nós conseguimos, através do servidor Leandro, do servidor Luizinho e do Celcinho, que fossem à comunidade para poder soldar os reservatórios. Aí eu quero agradecer esses servidores, Leandro, Luizinho e Celcinho, porque sem os servidores, a nossa cidade não anda. A nossa cidade não cresce se não é pelas mãos dos servidores públicos, aqueles que são efetivos, não aqueles cargos comissionados, que é passageiro, que entra, dura um mandato e saem dando prejuízo, muito deles dando prejuízo à nossa cidade. também, senhor presidente, dizer que nós estamos batalhando muito para que o poço artesiano seja entregue à comunidade de Boa Vista. Tivemos há um dia dessa semana, demarcando o local onde vai ficar os reservatórios. Então, o senhor Periquito, agradecer aqui o proprietário da fazenda lá do Boa Vista, o Periquito, parece da Ferre Aço, agradecer por ceder o espaço para colocar os reservatórios. E falar com o pessoal da comunidade, mais dois minutos, senhor presidente, falar com o pessoal da comunidade de Boa Vista, que eles podem ter certeza, vereadora Daíra Otaviano, juntamente com o prefeito Galileu, não estamos aqui para brincar com a nossa cidade. Estamos aqui como homens sérios, pessoas que representam os cidadãos dessa cidade com respeito, com ética. Não viemos aqui para fazer um mandato mequetrefe. Viemos aqui para fazer um mandato com qualidade, mas com qualidade para o povo, principalmente aqueles que acreditam na gente, para o povo dessa cidade. Nós estamos aqui para legislar e fiscalizar a favor do cidadão, não para fazer política com P minúsculo, para fazer políticazinha baixa. Estamos aqui para honrar cada voto daqueles que nos foi dado, para que estivéssemos aqui representando com qualidade. Dizer ao pessoal lá da comunidade de Boa Vista que em breve nós estaremos ali junto com o prefeito Galileu inaugurando o funcionamento do poço artesiano, da água encanada. Nós queremos ver ali a água encanada jorrando em cada torneira de cada residente da comunidade de Boa Vista. Uma vez que o povo que mora lá na zona rural, na roça, tem os mesmos direitos daquele que mora na zona urbana, que mora no centro, que mora nos bairros. Todos das comunidades rurais têm os mesmos direitos. E nós não só vamos lutar pelos direitos dos divinopolitanos de um todo, mas principalmente lutar pelos direitos das pessoas que estão lá nas comunidades rurais. Podem ter certeza que enquanto estiver aqui, todo e qualquer voto que eu der nessa casa vai ser em favor do povo dessa cidade, em favor dos cidadãos da nossa cidade. Eram essas minhas palavras nessa tarde de hoje, senhor presidente. Muito obrigado pela sessão da palavra.
A presidência agradece a contribuição do vereador Adair Otaviano. Ouviremos agora o vereador especialista em segurança pública, honrado vereador Sargento Elton.
Boa tarde, presidente, novos vereadores, vocês que nos acompanham em casa, a todos os motoristas de Uber que aqui se encontram, meu sincero abraço a todos vocês. Pode ter certeza que quando o Roger compõe a Comissão de Segurança Pública, nos trouxe problema, a primeira preocupação foi reunir com todos vocês para que chegássemos a um denominador comum. O que importa é que todos nós temos que trabalhar e levar o ganha-pão para nossas famílias. E isso a prefeitura, infelizmente, ultimamente, está dificultando para muitas pessoas na nossa cidade. Então, podem contar conosco. O que fazer que é um projeto de lei, nós iremos aprová-lo na íntegra, porque nós queremos é que todos trabalhem dignamente, mas dentro da lei. É isso que nós precisamos. E trazer segurança a todos nós. Com certeza. Pode contar conosco aí, o que o Roger e essa casa desde aqui, nós vamos aprovar na íntegra e vamos resolver a situação de uma vez por todas. Até mesmo para que vocês possam trabalhar. E está chegando o final de ano aí, correto? Senhor presidente, amanhã nós estaremos inaugurando aqui em Divinópolis o tão sonhado estande de tiro dos agentes encarregados da aplicação da lei em Divinópolis. Estande de tiro que há muitos anos nós estávamos precisando. Antes, para vocês terem uma ideia, nós treinávamos os tiros lá no antigo estande do tiro de guerra. Para aqueles que já se viram o tiro de guerra aí, sabem onde que é, atrás do corpo do paiol. Sem nenhuma estrutura, sem banheiro feminino, sem nada. E o risco, né, se alguém estivesse ali andando atrás daquele mato ali, poderia ser atingido aí com esses projetos. Agora, será inaugurada lá na Companhia de Missões Especiais de Caraí, o estande de tiro amanhã, que será um grande ganho. E com certeza, nossos profissionais estarão mais capacitados, mais treinados para encarar essa bandidagem que insiste em permanecer no mundo do crime. Continuando, senhor presidente, é também amanhã
aproveitando a mesma solenidade, iremos ampliar a inauguração do Colégio Tiradentes, aqui em Divinópolis, para o ensino médio. É um grande ganho para a cidade. Hoje são 325 alunos do primeiro ao oitavo ano. Ano passado, para ter uma ideia, o colégio recebeu nota 8.5 no IDEB, enquanto as notas da rede estadual, a média, foi 7.5. E a rede municipal, a nossa nota aqui foi 6.8. Então é muito importante estar o conhecimento de disciplina com conhecimento pedagógico. E isso os colégios cívicos militares, os colégios militares são especialistas. E se Deus quiser, né, a partir do próximo ano estaremos aqui implantando o colégio cívico-militar exclusivo para o público civil, para a população divinopolitana. Aí não precisa ficar dependendo de ser filho de militar nem nada. Será exclusivo para a população. E se essa escola der certo, se Deus quiser, e vai dar, se Deus quer, o correto, vamos ampliar esse programa aí para as demais escolas em Divinópolis, para aqueles pais que realmente interessem em se matricularem ali. Senhor presidente, outro assunto que gostaria de falar na tarde hoje é a respeito da má administração na nossa cidade de Divinópolis. A CPI da Copasa, no qual eu fui presidente, que aconteceu, e essa casa apurou, juntamente com o vereador Zé Luiz da Farmácia e Roger, apontaram aí vários erros e crimes que a empresa Copasa cometeu e ainda comete na nossa cidade de Divinópolis. Fizemos um relatório e enviamos para a Prefeitura e para o Ministério Público. O Executivo ignorou o relatório e deu ainda mais poderes à empresa Copasa. Inclusive o Ministério Público orientou a romper o contrato. Rompeu o contrato. Nós não podemos mais aceitar essa empresa ficar usurpando os divinopolitanos. Ouço dizer aí que a prefeitura está sem dinheiro, está quebrada, não tem dinheiro para fazer nem o básico. Aí vem os pedidos de empréstimo e vão sendo todos aprovados nessa casa. 5 milhões, 40 milhões e por aí vai. Engraçado que quando a prefeitura corta um CGO, deixando de arrecadar em torno de 3 milhões e meio por ano, quando a prefeitura deixa de receber em torno de 3 milhões de reais por ano da empresa Copasa, único e exclusivo de incompetência, deixando de receber em 2018 e 2019, totalizando 9 da CGO, 6 da Copasa, 15 milhões de reais, correto? E ninguém fala nada disso aqui. Nadinha. Mas desse jeito, Divinópolis vai ser a cidade mais quebrada do mundo. Deixa de arrecadar milhões e milhões e fazendo um empréstimo atrás do outro. Deste jeito, vai para o buraco a nossa cidade. Literalmente, um buraco mesmo. Não sou o Robin Hood que ajuda os pobres, mas irei dizer à população divinopolitana e mineira que através do decreto federal 6135 6135 de 2007, que dispõe sobre o cadastro único para programas sociais do governo federal, e a resolução número 20 de 2012 da ARSAI, que adota o subsídio cruzado, que é nada mais nada menos que a transferência de recursos dos usuários com maior capacidade de pagamento para fazer repasse aos usuários de tarifa social. O contrário que o Galileu faz aqui na nossa cidade. Isso quer dizer, se você já é cadastrado ao Cadastro Único do município, sendo que este cadastro é feito na Secretaria de Desenvolvimento Social, ou no CAS, e espero que Divinópolis já está incluído, pelo que vi está incluído, Cade Único, após o cadastro é só ir na Copasa, é só ir na CEMIG e exigir a tarifa social, sendo que a conta poderá diminuir em até 40%, senhoras e senhores.
Este benefício é para pessoas que realmente são de baixa renda. E o rendimento na casa seja de meio salário mínimo por pessoa. É simples. Muitas pessoas não sabem disso. E ninguém orienta, né? Quando você tem direito a um desconto, a uma tarifa social, não vem na conta da CEMIG, não vem na conta da Copasa. Mas para aumentar, é divulgado em ampla rede de marketing. Então você tem direito, isso é lei. Eu vou fazer uma campanha assídua. Vou em vários bairros levar panfletos de orientações. E eu tenho certeza que os vereadores dessa casa também irão orientá-los. Vamos parar de ser bobo. Ninguém fala isso para a população. Teve uma campanha em 2012 aqui, fez uma reportagenzinha aí nas principais redes de comunicação, mas acabou. Ninguém mais tocou no assunto. Será por quê, hein? Então, é a nossa função e missão orientar as pessoas, porque esse é um direito adquirido. É o direito dos senhores e das senhoras que estão em vulnerabilidade. Já que o nosso prefeito está rejeitando milhões que a Copasa tem que repassar para o município, você, cidadão, não ignore que você tem direito. Corra atrás do que é possível. Faça o cadastro. Não seja bobo. E obtenha os descontos, tanto com a CEMIG como a Copasa. Nosso gabinete estará à disposição através do telefone 2102-8264. Repito, 2102-8264. E tenho certeza que os demais vereadores também vão entrar nessa campanha. Vamos fazer uma campanha pesada na orientação dos bairros. Isso é direito, isso é lei adquirido. Volto a afirmar. Se a prefeitura tivesse arrecadado, por falta de competência dela, cerca de 6 milhões da Copasa, que tem que ser investido em saneamento básico, vereador Matheus Costa, o Jardinópolis, por exemplo, né, Nonato, que é da região, que tem lá esgoto a céu aberto, todos nós sabemos disso, eu como presidente da CPI da Copasa fui lá, está lá sofrendo há muitos anos, poderia já ter feito lá o saneamento básico, o esgotamento, tudo bonitinho, sobraria dinheiro, inclusive, até para outros bairros. Mas, mais dois minutos, senhor presidente. Mas, como a politicagem antiga diz que obras debaixo da terra não dá voto, mas dá saúde, dá vida, dá dignidade, dá honra, prefere fazer ponte, que é por cima da terra, para ficar bem com os eleitores. Não sejamos mais bobos. Vamos exigir o básico: saúde, segurança, educação e saneamento básico. Isso é dignidade para a população. É o mínimo. É o mínimo que temos que dar. Então está aí, senhoras e senhores. Para você ter uma ideia, como que é simples, se você mora numa residência que tem 5 pessoas e tem 2 pessoas lá que ganham um salário mínimo, você faz jus ao cadastro social e terá desconto de até 40% da Copasa e até 50%, 60% da CEMIG. Ninguém fala! Ninguém fala! Mas fala para aumentar. Aí é muito bom. Então, eu vou entrar nessa guerra. Vou divulgar todos os dias. Vamos mais. Panfletagem. Entrem. É direito seu. É direito da senhora e do senhor que trabalha arduamente para a melhoria dessa cidade. Estou com vocês. Vou ombrear ombro a ombro com os senhores e as senhoras. E vamos mudar a nossa realidade em Divinópolis com a graça de Deus. Obrigado, senhor presidente. Só as palavras da tarde hoje.
Obrigado, vereador Sargento Elton. Ouviremos agora o ex-presidente desta casa, na gestão que se notabilizou como a gestão da inclusão social, vereador Edson Souza.
senhor presidente, vereador Marcos Vinícius, senhores e senhoras vereadores, funcionários dessa casa, quero aqui cumprimentar a Associação dos Aplicativos de Divinópolis, aqui presente, fazendo um belíssimo trabalho. Quero deixar claro, aqueles que batem nessa casa para ganhar o seu pão, numa forma honesta, sob o brilho do sol e o reflexo das estrelas, com a chuva e com o calor, tem meu apoio. Tem meu apoio. Todos aqueles que querem trabalhar para buscar o seu pão e levar o seu sustento de uma forma digna, terá meu apoio. Senhor presidente, eu queria dirigir a Vossa Excelência de uma forma muito carinhosa. Vossa Excelência, desse plenário todo aqui, são poucos que entraram na cozinha da minha casa. Poucos. Tenho um grande respeito pelo senhor, pela sua esposa, pela sua competência, mas eu seria leviano, eu seria injusto, e a minha consciência não deixaria adormecer se eu não amarrasse e tornasse público o que aconteceu essa semana aqui nessa casa, envolvendo Vossa Excelência. Pois bem, a farra que tem aqui em Divinópolis tinha 26.200 imóveis que pagavam o preço de uma bala. Gente poderosa! Vocês estão aí, ninguém pagava 8 centavos. Ninguém pagava o preço de um pirulito. Eu fiz a lei alterando que esses 26.200 imóveis fossem elevados para a categoria de cota básica. Vocês acreditam que o prefeito não teve a coragem e decência de fazer isso? E ele também não teve a moralidade de sancionar a lei. Ele não sancionou, vereador Matheus. Sabe quem sancionou? O jurista, o professor, o histórico, o equilibrado, o elegante e o transparente vereador Marcos Vinícius. Vereador Marcos Vinícius, com uma canetada, sancionou a lei complementar 169. Ou seja, julgando no cofre público um dinheirinho bastante significativo. O prefeito, pessoal de Divinópolis, o prefeito não sancionou, não. Ele não queria ver. Ele não sancionou dinheiro que entrou na prefeitura. Mas quem tem 500 lotes em Divinópolis? Quem tem 800? Quem tem 384? Quem tem 931? É você? Quem aí do plenário aí que está aqui, que tem mais de 5 lotes, levanta a mão. Está vendo? É assim que as coisas funcionam. No reinado de Dom Galileu IV, os amigos têm a benesse tributária. Um prefeito não tem pulso de chegar e sentar nessa casa e conversar sobre dois fatores. 26.200 imóveis que pagava além da cota básica e a média de 12 mil que tem a cota básica. Ou seja, quais 40 mil imóveis abaixo de 20 reais? Se são 157 mil imóveis tributáveis, significa que quase 35% paga valor decisório. Os senhores que estão aqui buscando o direito de trabalhar sob o sereno, sob as estrelas, sob o sol, até essa pau de enchente aqui que não resolve. Não resolve. Mas eu queria aqui cumprimentar o doutor, o professor, o pastor, o vereador, o meu amigo doutor Marcos Vinícius. Verdade tem que ser dita. Doa a quem doer. Parabéns pela sua postura, honrado vereador. Senhor presidente, eu queria aqui falar de uma coisa que ninguém quer falar. Quinta-feira que vem o pau aqui vai moer.
Ah, mas que chega quinta-feira. Porque você tem que fazer a coisa para dar tempo. Para as pessoas irresponsáveis. As pessoas que agridem. As pessoas que brincam. Eu estou dando um tempo. Eu sou igual uma fogueira de São João. Você dança, cai o sereno, está tudo cinza. Mas lá debaixo que é cinza, tem brasa quente vermelha. Aqui, política de silêncio, está todo mundo aqui calado. Depois que surgiu o escândalo do impeachment, da votação do impeachment, está um silêncio nessa casa que parece um moceiro. Ninguém fala nada. Vereador está calado, vice-prefeito está calado, prefeito está calado. Ai, ai, ai. O cargo vai tornar aqui semana que vem. Vai tornar. Essas pessoas que estão achando, que estão brincando com o nome dos outros, que vai colocando, muita surpresa vai vir semana que vem. E aqui eu quero fazer uma denúncia pública contra o senhor prefeito Galileu. Ele persegue as pessoas e do seu próprio partido. Nós ficamos sabendo através da mídia que tinha 6 meses que ele e o vice não conversavam. E surgiu esse fato aí, da calada da noite, o senhor prefeito, numa forma unilateral, não instalou uma comissão, não fez nada, ele demitiu a senhora Marta, que é a secretária do prefeito, e o senhor Olinto, que é o chefe do gabinete do prefeito, do vice-prefeito. Os outros eu concordo, que é poder discricionário do senhor prefeito, mas esses dois cargos é do gabinete do vice-prefeito. O que o Galileu fez com a Dona Maria, ele está voltando a fazer agora. Ele quer isolar o vice-prefeito. Esses cargos são do vice-prefeito. Se esses cargos não voltarem, até semana que vem, nós vamos entrar com um decreto suspendendo a exoneração do doutor Olito, a da Marta, e vão pedir a demissão da senhora Sandra Passos e da Patrícia Coelho. Essas duas senhoras, baseado no princípio da moralidade. Os outros dois, por perseguição política. No meu entendimento jurídico, o prefeito extrapolou o poder de demitir um servidor. Não chamou o prefeito, não conversou, e isso vai trazer um transtorno. Vereador Sargento, para o município. Sabe o que vai trazer? Quando faz esse decreto, doutor Nonato, expôs essa senhora e o procurador no ridículo. Ai, ai, ai. Vai vir uma ação civil pública aí, que se fosse comigo, não instalou nada. Não instalou nada. E a imprensa, e às vezes não quer falar isso. Senhor presidente, eu para encerrar minha fala de hoje, eu quero falar dos funcionários da UPA. Eles foram largados à própria sorte. Numa política covarde, numa política econômica, numa política financista, sobre todos os homens e mulheres que trabalhavam na UPA. Dividiram para governar. Essas mulheres, esses homens que trabalhavam na UPA, nessa unidade de pronto atendimento que salvava vidas, estão julgados e hoje, com todo o desrespeito pela administração pública. Nós vamos tentar mobilizar. Nós vamos procurar essas pessoas. E vamos enfrentar esse governo numa forma franca e madura. Estou terminando, senhor presidente. E gostaria de fazer aqui uma crítica ao prefeito Galileu. Chega ao nosso conhecimento que a vacina pentavalente, que é distribuído para as mães que têm bebê de 0 a 2 meses, a vacina não existe no município. E sabe qual o preço dessa vacina? De 360 a 420 reais. As pessoas não têm condições. Aquele de oportunizinho, que não deu os primeiros passos ainda, está sendo tributado pelo Dom Galileu IV. Mais dois minutos, senhor presidente. Está sendo tributado. Aqui eu tive uma oportunidade que não pôs o pezinho na poeira da caminhada, na estrada da vida. O Dom Galileu IV vai lá e taca uma vacina tributária nessas crianças. Eu não sei onde nós vamos chegar, não. Com a festa que não chego, não sei onde vamos chegar. Senhor presidente, eu esperava, e vamos ver a sessão, porque uma sessão plenária é muito dinâmica, se vai ter alguma surpresa hoje em defesa regimental dessa casa. Se não tiver, ainda nessa reunião ordinária, eu vou invocar a questão de ordem à mesa diretora. Porque é uma brincadeira. Vereador sendo tripudiado, vereador sendo ameaçado, dentro do Estado Democrático de Direito e dentro de um projeto de resolução, um projeto do regimento interno. Blogueiro de plantão, blogueiro corrupto, tenta falar alguma coisa e oprimir. Hoje, ainda nessa sessão, eu quero um parecer de questão de ordem do presidente da mesa diretora sobre o ataque moral que eu tive por parte do senhor. Não perdi nenhum direito. Estou no meu direito e todos os direitos, baseado no projeto de resolução, no artigo 146, 152 do regimento interno. Foram agredidos. Ou essa casa toma uma providência moral, ou essa casa também vai entrar no barquinho junto com o blogueiro, o pequeno homem de mau caráter. Obrigado.
Agradecemos a contribuição do vereador Edson Souza. E esse presidente interino agradece a Vossa Excelência pela deferência feita. Dando sequência à ordem dos inscritos, o próximo orador, que já se encontra na tribuna, é o honrado vereador Nego do Buriti, segundo secretário da atual mesa diretora, com a palavra.
Boa tarde, colegas vereadores, pessoas aqui presentes, né, do aplicativo, e todas as pessoas também, né, que assistem através da TV Net, TV Câmara. Boa tarde a todos. Senhor presidente, né, a gente gostaria de falar, né, sobre o aplicativo, que essas pessoas que estão procurando seus direitos, com certeza, pode contar com a gente, que a gente está à disposição de vocês no que precisar. Senhor presidente, falar sobre o córrego ali da rua Chile, no bairro Santa Rosa. Os moradores procuraram a gente. Ontem eu estive lá com o Ronaldo da Copasa e o Rodrigo da Sistemvop. O córrego lá está uma, como diz o ditado, uma carniça, porque a água do esgoto deu um poço lá e os moradores não estão aguentando a caatinga. Então a gente foi chamado pelos moradores para a gente estar olhando. Então a gente levar o Rodrigo da Semvop e o Ronaldo da Copasa. Então a gente espera que eles falaram com a gente ontem que vai estar resolvendo esse problema o mais rápido possível. Que é um problema, gente, que está gravíssimo. A gente vê lá que as pessoas não estão aguentando o mau cheiro que está nesse córrego lá. E outra coisa também, senhor presidente, a gente estava sendo cobrado muito ali dos moradores ali da Rua Bom Sucesso, em Interlagos, em frente ao supermercado Somar, uma faixa de pedestre. E por esses dias, essa faixa de pedestre vai ser realizada. Porque a gente já tinha cobrado bastante, muitos moradores procurando a gente, e a gente ajudou a correr atrás e com certeza vai ser resolvido o mais rápido possível. E outra coisa também, senhor presidente, a gente queria estar falando também, que o pessoal estão cobrando muito da gente também, é sobre as farmacinhas de Divinópolis, que estão funcionando só a meio horário. Inclusive, tem muita gente que chegar lá uma hora e um minuto, já não pega remédio mais. As pessoas estão perdendo viagem e a gente já conversou com o secretário de saúde, ele falou que já vai estar resolvendo esse problema. Então a gente espera, né, que resolva esse problema o mais rápido possível, porque a pessoa indo numa farmácia, sai da sua casa para pegar um remédio e perder seu tempo, é um absurdo, né? E outra coisa também, senhor presidente, a gente também quer cobrar mais uma vez da prefeitura, é sobre o patrulhamento da nossa estrada, da comunidade de Buritis e todas as comunidades rurais. Que a estrada nossa de Buritis, quando está de sol, fala que não pode patrolar, porque é da poeira. Agora choveu, a gente espera que eles resolvem esse problema mais rápido para nós possível, porque a gente lá é da comunidade de Buritis, né, e o povo tem cobrado da gente sempre. Então a gente espera que eles façam esse serviço mais rápido possível. E outra coisa também, senhor presidente, é sobre uma rua dentro da nossa comunidade mesmo, lá de Buritis, inclusive tem até uma, até chama Ivani, tem um filho que ele fez uma cirurgia, hoje ele ficou paraplégico, não anda, só fica acamado, e a gente já tem cobrado a prefeitura há bastante dias para estar lá resolvendo o problema da rua lá, que o caminhão de lixo não está passando lá, a Ivani está carregando esse lixo muito longe, e ela não pode estar fazendo as coisas, que ela não pode largar carregando lixo, que ela não pode largar o filho dela, né, que ele tem problemas sérios. Então a gente espera que a prefeitura resolva esse problema para nós mais rápido possível, principalmente esse patrulhamento dessa estrada do Buritis e todas as estradas das nossas regiões lá, que está ruim. Por hoje é só, senhor presidente. Boa tarde a todos.
Muito obrigado, vereador Negro do Buriti. Ouviremos agora o primeiro secretário, o vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente em exercício, vereador Marcos Diniz, vereadores aqui presentes, queria cumprimentar de forma especial os nossos amigos e colaboradores dos aplicativos, que pode ter certeza, o procurador já está fazendo o ofício para nós encaminhar para a Secretaria de Trânsito, pedindo a prorrogação do decreto. Lá, uma das causas, senhor presidente, só porque é esclarecido, que ele também tinha entrado com uma ação judicial. Então, como nós vamos dar um parecer aqui do Legislativo, sendo que tem uma ação judicial. Mas só que já está, nós já estamos encaminhando esse ofício para prorrogar esse prazo para vocês, que nós possamos fazer a coisa correta, com responsabilidade, que ninguém saia prejudicado. Pode ter certeza que hoje mesmo, eu mesmo faço questão de ir lá e protocolar esse documento, pedindo a prorrogação para vocês. Senhor presidente, foi citado aí várias questões sobre a questão da Arçai, e nós vem trabalhando nessa questão desde maio, quando nós ficamos sabendo que há a possibilidade dessa concessão através da Arçai, a agência reguladora. E, inclusive, nós já tínhamos até feito um ofício à Copasa, baseado nessa questão desse recurso que poderia vir, para a gente estar destinando a possibilidade e a viabilidade de estar fazendo melhoria no esgoto, principalmente na comunidade rural. Uma que, como a Copasa já trata o esgoto na área central, na área urbana em Divinópolis, trata em Santo Antônio dos Campos, ela não trata, ela está fazendo a condução. E também no centro industrial, nós, através de um ofício na época, nós encaminhamos para a comunidade do Choro, para ver se conseguia fazer uma melhoria naquela comunidade. E através desse recurso, é um recurso que pode chegar até 4%, o que fala no projeto, e da Arçai, que Divinópolis poderia chegar até 3 milhões de reais. Divinópolis já tem um contrato com a Copasa desde 2003, o qual ela recebe 4% da arrecadação na tarifária bruta, do poder bruto. E a gente tem que tomar um cuidado para a gente não extrapolar e não fazer a coisa errada. Nós estaremos convidando, através da Comissão de Saúde, eu até falei isso na última reunião que nós tivemos presente, nós vamos convidar a Copasa, convidar os técnicos da Arçai para estar explicando esse projeto melhor. Uma que hoje nós recebemos ele, inclusive uma reunião que nós tivemos em 2017 com o Ministério Público, foi até o Sérgio Judim que falou na época, que um dos melhores contratos feitos com a Copasa foi Divinópolis, que ele recebe 4% bruto, e os outros municípios recebem líquido. Entende? Fala assim, foi até uma fala do Sérgio Judim, o Roger estava presente, os outros vereadores estavam presentes, fala assim, aí a gente tem que tomar um cuidado para a gente não mexer nesse processo e trazer para o líquido, que aí vai ser um Deus nos acuda. Então, assim, nós estamos atentos a essa questão. Vou chamar um fórum para conversa, através das ONGs aqui, Lista de Cidadania, convidar o Roger, que já encabeçou esse projeto junto também, convidar os técnicos da Copasa, os técnicos da Prefeitura, para que nós possamos tomar uma decisão que não venha conflitar. Se nós conflitar um interesse com o outro, nós podemos vir até prejudicar o município. Em vez de arrecadar um valor maior, nós podemos reduzir esse valor. Que hoje nós recebemos 4% bruto. Se nós trouxermos para o líquido, nós podemos diminuir esse valor. Então, assim, a gente tem que ter uma responsabilidade maior possível nessa questão. E hoje nós vamos convidar para a gente fazer um fórum de conversa aqui, para a gente debater as ideias de forma correta, técnica, para que ninguém saia prejudicado. É, nós tivemos até presente lá, representado pelas nossas assessoras, a Karina e a Virgínia, que esteve em Belo Horizonte me representando no dia do lançamento desse projeto, e eu não pude estar presente devido aos compromissos aqui em Divinópolis. Mas é, nós vamos fazer a coisa correta para que ninguém saia prejudicado. É igual o caso de vocês. Nós não perdemos o prazo no parecer da comissão. Como vocês tinham entrado na justiça, feito uma ação lá, como que o Renato, um simples metalúrgico, vai dar um parecer confrontando com o juiz? Então, eu acho que a gente tem um pouquinho de cautela para a gente ter o máximo de responsabilidade possível. Então, como eu falei, palavra.
Vou pedir uma parte, vereador, na sua importante fala aqui com a Quiescência. Isso aqui é a importância, né, do plenário aqui ser de forma democrática, a gente respeitar sempre aqui um ao outro. É, quanto à relação da SAC, concordo com o senhor que a gente tem que chamar mesmo, né, para um debate amplo dessa situação. Vai ser, assim como é sempre, é colocado com responsabilidade. É, mas a minha única preocupação que nós vamos levantar é que desses 4% hoje que a gente tem, né, do valor bruto arrecadado de volta com a Copasa, é que ele vem em espécie de acordo. Então o município pode usar ele como ele bem entende, inclusive, por exemplo, para pagar a folha salarial. Não são recursos que são investidos 100% na área de saneamento. O prefeito pode bem usar da forma que entender. Ou seja, e esse fundo, né, que é a minha preocupação, pelo qual eu defendo até então, né, vamos pegar todos os pareceres, né, como bem disse o senhor, né, de forma técnica, qualificada, com todas as pessoas, mas hoje eu defendo a criação desse fundo porque o retorno é em 100%. Então, se esses 3 milhões vêm para o fundo, ele vai ser usado 3 milhões em saneamento, inclusive nas obras que muitas das vezes não são vistas pela população. Às vezes, muitas das vezes também a gente tem uma preocupação com isso, né, que são bairros aí que o pessoal pede. Em muitas ruas que o próprio morador se propõe a fazer a parceria do calçamento, mas não pode porque não tem o projeto rede esgoto. O senhor deve os vereadores mais solicitados aqui nessa casa. Então, vamos aí, né, claro, para essa discussão ampla. Tenho certeza que faremos o melhor para Divinópolis, mas por enquanto eu defendo o fundo até que se prove o contrário, que deixar da melhor forma, deixar do jeito que está a melhor forma para Divinópolis. Muito obrigado aí pela parte, caro vereador.
Obrigado pela participação. Você sabe que nós trabalhamos de forma democrática e tentando buscar a forma técnica para a gente errar menos, que é o jeito de a gente conduzir o nosso trabalho desde o início que nós assumimos o nosso mandato, sempre procurando um parecer técnico de alguém que tem um conhecimento a mais do que a gente. Não é que a gente não tenha, mas a gente tem que procurar trabalhar com responsabilidade para não se comprometer com as pessoas. Senhor presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Passo a palavra agora ao vereador Matheus Costa.
Presidente, peço permissão para falar sentado.
Com certeza.
Muito boa tarde a todos. Com grande alegria que a gente recebe vocês aqui no Poder Legislativo, não por um assunto, né, que vocês estão alegres, mas é muito importante para a qualidade das decisões da Câmara Municipal a presença da população. O nível do que é aprovado aqui e a produtividade, o que sai daqui quando a população pressiona, participa, é muito maior de quando ela não está presente. Então, cumprimento a vocês, trabalhadores, pessoas sérias que estão na rua aí, sol a sol, chuva a chuva, correndo perigo para colocar o pão de cada dia na mesa das suas famílias. Então, meus cumprimentos pela organização pela organização de vocês, a educação, né, que tem conduzido essa negociação, e parabenizar aqui de antemão o brilhante trabalho do vereador Roger Viegas, né, que está na linha de frente, e muitas das vezes é bola dividida, né, porque escuta de um lado, escuta de outro, e tenta chegar num denominador comum. Então, cumprimento o vereador Roger Viegas por esse talento e tentar administrar juntamente aqui na Câmara Municipal, né, e o Executivo, esse denominador comum, para que a categoria seja assistida. Né? Então, meus cumprimentos, e conte comigo, né, no que precisar do meu voto, das minhas cobranças, e o que eu puder somar para que vocês sejam assistidos, vocês podem contar com muita unanimidade com as minhas decisões. Conte assim com meus votos e com o nosso trabalho aqui e com o nosso mandato. Mas uma pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: muitos deveres estão sendo colocados no colo de vocês. E eu quero saber sobre os direitos, sobre as ruas da cidade, sobre a infraestrutura da cidade. Como estão, e eu já faço essa pergunta sabendo a resposta, né? Essa cidade que parece um queijo suíço. Ruas esburacadas, sem nenhuma infraestrutura, sem nenhuma segurança, sem nenhum suporte para que vocês possam trabalhar. E aqui, nós não estamos querendo um espaço para vocês pegarem o público, pegarem as pessoas que utilizam o transporte de aplicativo. Nós não estamos querendo nada demais. Nós queremos só a liberdade de ir e vir com segurança. E esse direito vocês não estão tendo. Nós sabemos disso. E quem hoje tenta tirar alguma coisa dos direitos de vocês, agem de uma completa covardia com o trabalho sério e desgastante que é o trabalho de vocês. Então, continue contando com alguns vereadores dessa casa, com todos eles, espero que sim, através do decreto legislativo, que nós vamos ver quem está com a gente, quem não está, né, porque através do voto, com esse dedinho aqui, não tem como mentir não, é sim ou não, está do lado ou não está. Né? Vamos ficar de olho, né, vamos compartilhar, vamos divulgar, e é muito importante que vocês continuem trazendo esse raio-x das ruas, para que possamos continuar cobrando aqui. Porque a Divinópolis tem cobrado muitos deveres dos seus munícipes, mas os direitos que é bom, nada. Nós estamos vendo a situação agora com os camelôs aqui. A toque de caixa, da maneira rápida, sorrateira, vão tirar eles dali no dia 1º de dezembro. Nem para esperar passar o Natal. Vai dar confusão aquilo ali. Já estou avisando porque está sendo uma conversa sem sentar com quem é interessado. Foi como aconteceu com vocês. Foi feito um decreto lá antes de ouvir a opinião, o anseio da categoria. Foi feito algumas reuniões com relação aos camelôs, mas ainda não chegaram no denominador comum e já estão querendo passar a situação goela abaixo. Pessoas que também estão querendo trabalhar. Não vou entrar aqui ao mérito de cada situação, mas são pessoas que também estão ali sujeitas a muitas dificuldades e querendo contribuir com as suas mesas. E outra situação que a prefeitura gera dificuldade é nos setores, né, de alvará de construção em Divinópolis. Setor que gera muita dificuldade e que tem dado uma grande contribuição a essa crise econômica que nossa cidade enfrenta. Porque não tem nada mais que coloca dinheiro na economia da nossa cidade do que a construção civil. Todo mundo está ganhando. E é muito importante a gente continuar atento às situações desse setor na prefeitura. E agora, mudando o assunto aqui, para encerrar, foi dito aqui que não teve contribuição do deputado Cleitinho Azevedo, com relação à retomada da futura retomada do encabeçamento do complexo da ferradura. E eu vou colocar um áudio para vocês aqui, que é do secretário de Estado de Transportes e Obras. Secretário, não é da prefeitura, não é do Estado. Palavras do secretário. Não é desse vereador, não é de outro aqui não. Palavras do secretário de Estado de Trânsito e Transportes. Não estou tirando o mérito do prefeito Galileu, não. Parabéns, Galileu. Um dos primeiros gols que eu vejo é fazer aqui quando eu estou aqui na Câmara. Um dos primeiros. Mas, por favor, não vamos tirar o mérito e o esforço e o talento do deputado Cleitinho e a ligação que ele tem com o governadorzinho. Eu vou colocar o áudio aqui de... Estão ouvindo aí?
Eu tive a oportunidade de estar em Divinópolis alguns meses atrás. A ponte foi me mostrada, a ponte que está faltando encabeçamento. E finalmente, até pela mobilização dos deputados, e posso dizer que os deputados da região são atuantes, o deputado Cleitinho tem todo o nosso respeito. Até pela atuação dos deputados, nós conseguimos entender a importância daquele empreendimento, nós conseguimos o recurso e nós vamos viabilizar o encerramento daquela obra. Então, uma boa notícia para a região, para além dos avanços que a gente tem buscado conseguir junto com a concessionária da MG050, não só com o apoio dos deputados, mas com o apoio da minha equipe técnica, que sem dúvida alguma tem dado todo o sangue para que a gente, mesmo numa situação de tanta crise, consiga trazer bons resultados.
Isso aí. Muito obrigado, gente. Tamo junto.
Então, gente, são palavras do secretário de Estado de Transportes. Graças ao trabalho do deputado, nós vamos ter o encabeçamento do complexo da ferradura. Não tive o mérito das reuniões e do trabalho do prefeito Galileu, mas não vou tirar o mérito dessa raça, dessa vontade e desse trabalho sério que o deputado Cleitinho tem feito pela nossa cidade. Cumprimento a todos vocês novamente. Conta comigo, me conta à disposição e muito boa tarde a todos.
Queremos agradecer a participação do novo vereador e passamos ao próximo vereador, o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero, até já está descendo ali, nosso amigo Rominho, né, que também está nessa movimentação, parceiro meu, companheiro de trabalho, trabalhando 6 anos juntos lá no Centro Socioeducativo, vários conhecidos também, pessoas, né, que conhecem o seu trabalho. Então, Rominho, quero aqui, em nome de todos aí, te cumprimentar e falar que estamos abertos para diálogo, para conversa. Igual semana que vem nós vamos estar indo, né, junto ao senhor prefeito, para a gente tentar, com diálogo, chegar num consenso, numa melhor, né, forma para atender a todos. Senhor presidente, quero iniciar minha fala de hoje contando uma história desde o início do meu mandato, onde eu lembro que no início de 2017, uma luta em passar a Bom Sucesso e a Jesus Jota para mão única. Uma primeira conversa do vereador César Tarzan com o prefeito Galileu, onde o prefeito Galileu, naquela época, já tinha uma visão e uma proposta de conclusão da ponte do complexo da ferradura. O senhor prefeito me disse com essas palavras: nós não podemos encabeçar a ponte sem antes passar Bom Sucesso para mão única. Nós vamos enfrentar um desafio para passar Bom Sucesso para mão única, mas lá na frente o povo vai agradecer. E assim foi feito, senhor presidente. Nós trabalhamos, nós tivemos dificuldades, 3-4 meses de comerciantes, pessoas indo para a televisão xingar e reclamar, e nós enfrentamos essa situação. E naquele momento, a minha falta de experiência, com um pouco de medo, mas enfrentamos juntos essa situação. Então o prefeito naquela época já via
a possibilidade, a vontade dele fazer essa obra nesse mandato. E aqui, senhor presidente, eu estou falando isso porque eu quero destacar uma coisa que eu sou triste e às vezes eu não sei o que é a verdade e o que é a mentira. Ora, se o Estado garantiu o recurso, a indenização do terreno que a prefeitura, né, está repassando, vai vir para os cofres do município, é o Estado que está fazendo a obra? Mentira! O prefeito foi claro na sua, no seu vídeo, onde ele fala: o complexo da ferradura, o encabeçamento do complexo da ferradura e o trevo na estrada de Carmo do Cajuru é obra da prefeitura de Divinópolis. Ela está cedendo 41 mil metros de terreno. Não é de graça, não é favor do Estado, não. A gente parabeniza o trabalho do deputado Cleitinho, parabeniza os outros vereadores, mas quem sabe da história desde o início, sabe que o prefeito arregaçou as mangas e quer a conclusão do complexo da ferradura. Então, senhor presidente, nós não podemos... Eu até vi meios de comunicação também, alguns meios de comunicação, onde fala que o Estado garantiu o recurso. Ora, se o Estado garantiu o recurso, a indenização dos 43 mil metros de terreno, que é meu, que é do povo, que é da prefeitura, nós queremos dinheiro. Se é o Estado que vai fazer a obra, que o município receba esses 3 milhões e o prefeito invista em outra coisa. Nós temos que pôr os pingos no i. A palavra, ela tem poder. E onde eu fiquei triste foi ver alguns meios de comunicação entrando também nessa vibe, que eu vi pré-candidato lá fazendo foto, falando que depois que tirou foto lá no complexo da ferradura, eles tomaram vergonha e vão fazer, mas não sabe da história. Não sabe que tem anos que isso está sendo desenhado, que está sendo conversado. Então, senhor presidente, falo isso no título de esclarecimento para a população. A gente sabe que levar a verdade, a gente atinge menos pessoas, mas o nosso papel aqui é sempre que vê algum populismo, alguma medida, né, para beneficiar um ou outro, parabenizar o governo, né, a gente fica contrariado, e mesmo que a nossa verdade seja para menos gente, nós vamos continuar aqui firme, tentando levar transparência para o povo divinopolitano. E fica a pergunta: se o Estado é quem está fazendo a obra, né? Se é a palavra do ministro que eles estão garantindo o recurso, a indenização que o município tende a receber, ela tem que vir para os cofres públicos. Porque senão lá na frente vai falar: cadê o dinheiro da desapropriação dos 43 mil metros? Ah, foi desviado. Ah, porque não, levou para o complexo da ferradura. Não, o complexo da ferradura não foi o Estado. Não é o Estado que está fazendo o favor para o município. Então, senhor presidente, mais uma vez, uma decepção de ver até meios de comunicação também embarcando nessa onda e trazendo desinformação para a população. Ou não trazendo todas as informações para esclarecimento para a população. E aqui, senhor presidente, em 2018, eu propus um projeto de lei de conscientização e divulgação de informação acerca da doença fibromialgia. Então, aqui eu quero cumprimentar a Viviane e Lúcia, que juntos nós estamos organizando um encontro com pessoas que sofrem com essa doença. Uma doença silenciosa e crônica, que traz muito sofrimento e atinge cerca de 5% da população, homens e mulheres. Então, senhor presidente, eu quero trazer nas próximas reuniões o dia e o horário correto desse encontro, onde juntos vamos construir um novo projeto para falar mais sobre essa doença, para discutir e trazer também para essas pessoas mais divulgação, pessoas que sofrem essas doenças, uma doença silenciosa. Então, nós precisamos discutir isso, e nada melhor, ninguém melhor, para falar
dessa doença como as pessoas que sofrem com ela. Então nós vamos abrir esse encontro e essa oportunidade para a gente discutir e juntos apresentar um projeto nessa casa que possa atendê-los. E aqui, senhor presidente, para encerrar minha fala, quero cumprimentar minha amiga Daniela Fonseca, né, que vai estar lançando seu primeiro livro hoje. Né, então estou muito feliz, né, dessa minha amiga que está nesse meio jornalístico, onde vai apresentar, fazer o lançamento do seu livro, hoje às 19 horas na boutique do livro. Estarei presente lá para dar um abraço, né, e cumprimentá-la por esse lançamento do livro. O Livro dos Sentimentos. Então parabéns, Dani, pode contar que nós vamos estar presente aí às 19 horas lá na boutique do livro. Senhor presidente, 1 minuto e 30 que falta para o término da minha fala, eu não posso deixar de falar de um projeto de autoria do vereador Ademir, vereador Marcos Vinícius e vereador César Tarzan, que está hoje para ser votado, onde todas as férias do meio do ano, esse assunto vira à tona na nossa cidade e também em todo o país. Então, o Ademir apresentou uma proposta, o Marcos Vinícius, que é o autor da lei de 2001, né, onde fala sobre o CEROL, e nós juntos fizemos uma adequação, estamos apresentando hoje aqui no plenário essa proposta, onde nós vamos ter tolerância zero com linhas cortantes. Linhas cortantes que já trouxe muitos acidentes graves aqui na nossa cidade, em todo o país, e Divinópolis sai na frente, com tolerância zero para linhas cortantes. Hoje, além do CEROL, já existe a linha chilena, uma linha conhecida como guilhotina, uma linha perigosíssima, onde ela passa, ela corta, possivelmente levando até a morte aonde ela pega. Então, senhor presidente, com essa tolerância zero que nós estamos apresentando aqui hoje nessa casa, né, eu já peço a ajuda dos nobres amigos vereadores para a gente aprovar essa matéria, tendo em vista que no mês, mais 2 minutos, senhor presidente, que no mês de julho e agosto é onde intensifica mais, né, o uso de papagaio, e aqui nessa lei a gente leva a multar pessoas que comercializam, pessoas que produzem essa linha e pessoas também que usam essas linhas. Então, nesse sentido, igual eu falei, é tolerância zero para linhas cortantes aqui no nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
Sua presidência, quem agradece a contribuição do vereador César Tarzan. Dando sequência à ordem dos inscritos, eu solicito agora o eminente vereador Renato Ferreira, primeiro secretário, que faça aqui a condução dos trabalhos para que eu possa também fazer o meu brevíssimo pronunciamento.
Agora, nesse momento, nós passamos a fala ao nobre vereador, vice-presidente dessa casa, um dos vereadores mais competentes e compromissados com essa casa, vereador Marcos Vinícius.
Meu caro presidente, vereador Renato Ferreira, demais colegas vereadores, senhora vereadora, cidadãos presentes em nossa assistência, profissionais da imprensa aqui presentes no plenário, aqueles que estão também na redação das emissoras de rádio, televisão e jornais, a você, cidadão, eu peço licença para entrar na sua casa, no seu lar, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja acompanhando o nosso trabalho. Sejam todos bem-vindos. O nosso melhor, muito boa tarde a todos que acompanham também pelas redes sociais. Estaremos votando hoje esse substitutivo que vai revogar uma lei apresentada por este vereador, pelo vereador Marcos Vinícius, no seu primeiro mandato, porque as coisas vão evoluindo, meu caro vereador César Tarzan. E a cada legislatura, a cada 4 anos, com o passar do tempo, a
a civilização, a população, a evolução vai acontecendo. Então, o que está acontecendo hoje, o que vamos fazer hoje, é uma evolução de uma preocupação que este vereador já teve no seu primeiro mandato, que é exatamente a utilização do cerol ou das linhas cortantes, que tem trazido tantos prejuízos e tantas vidas são ceifadas aqui em Divinópolis, acidentes já foram registrados em todo o Brasil. Então, agora o que nós queremos com esta lei, com esse projeto de lei, tão bem conduzido pelo vereador Sérgio Tarzan e por todos nós outros, é estabelecer uma tolerância zero. Não se permite mais a utilização do cerol ou linhas cortantes nessas brincadeiras que parecem inofensivas, mas representam um grande risco e um grande problema para a saúde pública e também para a vida das pessoas. Portanto, não tão somente com os motociclistas, com os motoqueiros, com os ciclistas, com os pedestres, com todos nós, essas linhas com cerol e as linhas cortantes não podem mais ser utilizadas em Divinópolis. A tolerância é realmente zero. É isso que nós estamos propondo, junto com o vereador César Tarzan, o vereador Ademir Silva e o vereador Marcos Vinícius. Eu fiz contato agora há pouco com a Prefeitura Municipal e recebi como retorno da senhora Secretária Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, a Flávia Gontijo, uma resposta da solicitação que eu fiz, e eu fiz também através da imprensa, que é a dilação do prazo para que os vendedores ambulantes promovam a desocupação deste espaço famigerado, tido como camelódromo, um espaço que foi concebido com a melhor das intenções, até porque no início, quando se concebeu aquele centro de comércio popular, havia um respeito ao cidadão e ao trabalhador, mas esse respeito se perdeu no tempo e até por falta da continuidade administrativa, meu caro vereador Eduardo, Roger e Adair. Pela falta de continuidade administrativa, esse respeito se perdeu ao longo da história e hoje esse espaço depõe contra a dignidade das pessoas que estão ali trabalhando com honestidade, com probidade, depõe contra a estética urbana, depõe contra a segurança pública, depõe contra o que se possa esperar de razoável, né? Então nós queremos que um espaço próprio seja destinado a essas pessoas que estão ali trabalhando. Na sua grande maioria, são pessoas do bem, são pais de família que merecem o nosso respeito e a nossa consideração. Então o que eu estou pedindo, nem estou discutindo a questão da desocupação, porque eu sei que há uma questão da mobilidade urbana, há uma questão da acessibilidade, há uma questão do sistema viário que impõe que aquela via seja aberta para facilitar o acesso das ambulâncias, já que nós temos um SAMU que está aqui nessa região central e que é preciso que essa via da Rua São Paulo seja desobstruída. Mas fica aí essa indagação, por que que não aqui acima, em frente à Câmara Municipal? Será que essa discussão vai se dar também? Ou seria somente esse quarteirão aqui de baixo? Então, são questões a serem discutidas. E essa discussão vai se dar junto com a comunidade, mas o que eu estou pedindo agora, em nome da sensatez, em nome da razoabilidade, entendendo que nessa época do ano é a época que esses profissionais têm para oferir algum ganho e garantir as suas próprias subsistências e das suas famílias, que haja então uma dilação desse prazo para desocupação deste camelódromo. Não é razoável exigir essa transferência exatamente em 1º de dezembro, que é o ponto alto das vendas. Isto é desaconselhável para os próprios trabalhadores e também para a população que procura, que recorre a esse centro de comércio popular ou camelódromo, como queiram. Então, como resposta da senhora secretária, ela me pediu que houvesse uma provocação formal, assim eu farei ainda hoje, mas peço aqui a sensibilidade do seu prefeito, do seu procurador-geral do município, para que esse prazo seja estendido até após o período natalino. Creio que dessa forma será mais tranquila a transição, mais respeitosa e com um pouco mais dignidade a essas pessoas que estão lhe atrapalhando e também a população de Divinópolis. Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui também dizer aos profissionais, praticamente nenhum mais aqui no plenário da Câmara, mas aqueles que acompanham pelas redes sociais e também pela televisão, o apoio do vereador Marcos Vinícius a essa causa. Entendo que essa discussão e essa disciplina, esse regramento deve se dar não por decreto, que é um ato unilateral do Executivo, não por decreto, que é uma construção tão somente do Poder Executivo, mas eu penso que através de um projeto de lei, para que possamos discutir amplamente com a sociedade, com os profissionais dos aplicativos de transporte de passageiros, com a Polícia Militar, com a CETRANS, com todos os envolvidos, uma discussão respeitosa, democrática, participativa, construtiva, evolutiva. Dessa forma é que a sociedade tem que evoluir com respeito, com participação e colocando a situação com amplitude, para que todos possam colaborar, contribuir. É claro que nem tudo pode ser acatado, nem é recomendado que se faça assim, mas aquilo que puder flexibilizar, aquilo que puder transigir em reconhecimento a esses trabalhadores, tem que ser feito. Então quero dizer, meu caro vereador Roger Viegas, Vossa Excelência que me ouve com atenção, pode contar com o vereador Márcio Vinícius, inclusive na Comissão de Justiça, o que pudermos deliberar com agilidade, para que esse decreto venha a ser colocado em votação, pode contar com a nossa colaboração, com o nosso apoio e nosso incentivo. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, nesses dois minutos que me restam, eu quero fazer referência a uma grande contribuição que estamos dando, especialmente o vereador Edson Souza, na discussão que foi iniciada no bojo da CPI do IPTU. Essa CPI que tem trazido tantos aclaramentos, essa CPI que tem a cada oitiva, a cada reunião, descortinado situações absurdas acontecendo em nossa cidade. É uma caixa preta ou uma caixa cinza que se pretende abrir, dando transparência a situações gritantes. É inaceitável, gente. Isso beira a responsabilização criminal até. Como é que se pode uma cidade do porte de Divinópolis permitir um IPTU cobrado com guia expedida e distribuída, com guia lançada, impressa, distribuída e entregue para o cidadão com menos de 10 centavos? Os custos para a produção dessa guia do IPTU são muito maiores do que a própria cobrança. Uma situação absurda, que nos remete a uma renúncia de receita, ao contrário. Ao contrário. Então, essa situação realmente não pode perdurar aqui em nossa cidade. E este é um dos vários apontamentos que essa CPI quer dar. Agora, enquanto o relatório não é produzido, enquanto a oitiva do prefeito não aconteceu e está agendada para a próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã, no centro administrativo, e a partir da oitiva do prefeito, que tem a prerrogativa do cargo de ser ouvido onde ele determinar, portanto será no centro administrativo, mas a partir de então o relatório será produzido. Agora, antes que o relatório se produza, é importante dizer que algumas ações práticas estão sendo tomadas, como, por exemplo, a iniciativa brilhante do vereador Edson Souza, que vai trazer uma correção histórica e evitar prejuízos maiores para a nossa cidade. Quando o vereador apresentou a proposição, e nós fizemos a sanção, porque estranhamente o prefeito não fez, e também o presidente da Câmara não fez também, e me coube a mim, enquanto vice-presidente, fazer a sanção da Lei Complementar 196, quer dizer que a partir de então não existe mais nessa cidade a possibilidade de ninguém pagar menos que a cota básica do IPTU. Isto é o mínimo que se possa esperar de justiça social e justiça fiscal. A cota básica hoje tem um valor equivalente a R$ 19,56, menos de R$ 20,00. E tem muita gente boa pagando menos que isto. Então, o que nós fizemos, atendendo a liturgia do cargo, um ofício como vice-presidente, na ausência do presidente e também do prefeito, que não sancionaram, foi sancionar uma lei brilhante, uma proposta que é realmente muito benéfica à população de Divinópolis. É claro que não vai corrigir todas as irregularidades, não vai corrigir toda a situação absurda que está acontecendo, mas já é um começo, já é um início de trabalho, já é um resultado que o vereador Edson Souza vem prestar historicamente para a nossa cidade. Não se paga mais IPTU, menos da cota básica, que é quase R$20 hoje, e ponto final. Agora, vamos tratar das outras incongruências, vamos tratar dos outros absurdos que estão acontecendo com o IPTU nessa cidade e vamos trazer mais informações e mais aclaramentos nas próximas reuniões. Meu tempo já está acabando, eu quero, portanto, agora tão somente agradecer o carinho da audiência, a sua companhia, que cada vez mais nos motiva a continuar trabalhando. Que Deus abençoe, uma boa tarde a todos os senhores, muito obrigado pela audiência.
Queremos agradecer o breve pronunciamento do novo vereador Marcos Diniz. Retornamos o trabalho da ele.
Muito obrigado, vereador Renato Ferreira, que atuou na presidência dessa reunião. Ouviremos agora o vereador líder do Executivo, Eduardo Print Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos visita nessa tarde, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, uma boa tarde. Queria primeiramente agradecer a presença aqui ontem dos vereadores Roger Viegas, Matheus e também Zé Luiz da Farmácia, na audiência pública em que nós tratamos aqui, discutimos, apresentamos a ciência e tecnologia acoplada à Secretaria de Administração do município de Divinópolis. Nós sabemos que é um pequeno passo perto do que daremos. Eu também não poderia deixar aqui de registrar, né, a importante participação da vereadora Janete Aparecida, que me trouxe ao meu conhecimento o desejo e o anseio desses três jovens sonhadores da tecnologia do município de Divinópolis, para que o sonho deles se tornasse realidade. Eu lembro muito bem, Janete, da sua fala, da sua colocação, até citei aqui ontem na tribuna, quando você chegou e falou assim, ó, o sonho de vocês só pode ser realizado com esse rapaz aqui, ó. Toma, print, que os filhos são seus. Então, assim, muito obrigado, Janete, e é isso mesmo, quando a gente tem um conhecimento um pouco mais por uma área, está aí a humanidade, o reconhecimento, para que o outro possa fazer e atender melhor. Eu falo até mesmo pelo lado, a gente vai, fala aqui muito pelo lado social, o lado do idoso, fala, tem que chamar a Janete para essa discussão aí, que ela já participou disso, igual o caso dos aplicativos aqui hoje, já tiveram reuniões lá, Janete, Sargento, Renato, Roger, são discussões e são temas que os vereadores, às vezes, não estão na sua totalidade, mas, cada um tem sua área que predomina e que cuida e que trata. Então, eu não quero aqui fazer pré-julgamento da presença ou não de cada vereador, mas a Câmara é isso mesmo. Nós não conseguimos estar os 17 reunidos em todos os quatro cantos dessa cidade. Infelizmente, né, se a gente tivesse uma bola de cristal, quem sabe a gente conseguiria. Mas a bola de cristal está quebrada, então eu creio que nós não vamos conseguir estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso é que a gente se divide aqui e busca cada um tentar solucionar o problema da nossa cidade, minimizar esse impacto negativo. E também, senhor presidente, eu queria aqui nessa tarde fazer um registro breve, sem ataques pessoais a nenhum das pessoas que querem e têm o desejo de ser candidato a vereador no pleito 2020. É legítimo, é válido, é um direito de todo mundo ser candidato a vereador, a prefeito, a vice, deputado, senador, governador, presidente. É legítimo qualquer um. Mas, às vezes, essas pessoas que estão nas redes sociais, podem nos trazer as fórmulas, né, que eles encontram. É tão curioso quando uma postagem sai do Facebook e vem e fala, estou aqui, ó, reivindicando o tapa-buraco da rua Y, esquina com a X, na parte da manhã. Na parte da tarde, raposta. Graças ao meu vídeo, tá aqui, ó, o buraco tampado, resolvi o problema. Ô, gente, isso funciona não, gente. Não é assim, não. Facebook tem 5 mil amigos, o alcance é só 10%, 500 pessoas.
Quem dera se a bola de cristal da prefeitura fosse igual o castelo de Grayskull. Abria uma nuvem lá assim e mostrava todos os defeitos da cidade e o município corria para apagar os incêndios. Quem dera se fosse assim. Nós estamos... A rede social ela é muito bacana. Eu falo que Deus deu oportunidade para todo mundo ter a ciência e a tecnologia na mão. E a tecnologia de ponta. Mas tem hora que ela faz mal para as pessoas. A política está se tornando igual técnico de futebol. Cada hora um quer fazer uma escalação diferente e só ele acerta. Os políticos estão tudo errado. Está tudo errado. E nós caminhamos a passos lentos porque o sistema é burocrático. A burocracia paira e reina em cima do poder legislativo, executivo e judiciário. Nós esbarramos em vários empecilhos. Se fosse fácil, você acha que já não tinha revogado esse decreto que o Roger tanto pediu aqui hoje? E a burocracia, como que faz? Mas se já impetrou no judiciário, o judiciário vai mandar para cá e cumpra-se. Acabou o problema. Acabou o problema. Votei uma lei aqui em 2013 que o judiciário está pedindo para devolver a lei. Falou que não é para revogar, não. Eu participei da votação no intuito de quê? Nós revogamos a lei da capina química aqui nesse município. Revogamos a lei permitindo a capina química. Não deu conta de fazer nem um dia de capina química. Já foi judicializado. E agora o MP está encaminhando para essa casa, encaminhou, chegou hoje, o pedido de retorno da lei. Revogar a lei revogada. É isso aí. Então, quer dizer, nós aqui erramos no intuito de tentar acertar. Mas a cidade é muito grande. Então, assim, essas historinhas de rede social, de que você é o salvador da pátria, por um vídeo, sem fazer uma ligação na prefeitura, sem comunicar um vereador, sem buscar o presidente de baixo, sem buscar apoio à sociedade, isso não utiliza mais não, isso é coisa do passado. Isso é bobiça. Isso é coisa de nego bobo. Ah, o vereador não conseguiu não, mas eu consegui, tampou o buraco na minha rua, falei, como? Com a vara de condão, fada madrinha, chegou e ó, plim, consertou o buraco. Só se for assim. A rede social deu essa oportunidade para o povo. O povo só falta ser Deus na rede social. Só isso. Então, gente, vamos tomar cuidado. Nem sempre a quantidade de curtida que a pessoa tem significa a capacidade intelectual e pensamento que ela tem. Isso significa nada, não. Potencial de trabalho, desenvolvimento de um projeto, a discussão dele, a interação, a criação de uma lei. Isso não é fácil assim, não. Lá na tecnologia é muito fácil. Hoje nós estamos perdendo o que Deus nos proporcionou de melhor, que é a habilidade de se conversar, dialogar, sentir o próximo, pegar na mão, sentir, né, Zé Luiz, o coração, um abraço de harmonia. Está perdendo isso, o abraço é até virtual. Já manda a carinha do cara abraçado e o joinha, tudo beleza. Perde-se o amor às pessoas. Por quê? Por causa de rede social. Então é uma tecnologia muito boa, mas que deixa esse afastamento. Desmembra, destrói família, destrói amizades. Por quê? Da forma que eu estou falando, se eu escrever, não é a forma que você pode interpretar. Você pode interpretar que eu estou com raiva, que eu estou falando devagar e que eu estou xingando. É o jeito que você quiser interpretar. É escrita, não é fala. Agora, quando você fala com o coração, quando você fala com a razão, quando você fala com a emoção, isso só é capaz de acontecer através disso aqui, do diálogo, do bom relacionamento, do convívio, das pessoas que estiveram manifestando hoje um direito que elas acham que estão sendo prejudicadas. É assim que manifesta. Isso para a rede social é importante, fazer uma manifestação quando se estoura todos os caminhos legais que você buscou. Que foi, ó, fui na prefeitura, estou com o protocolo tal, fui na Copasa, reclamei disso, fui na Câmara de Vereadores, nenhum vereador resolveu, está aqui a prova. Ninguém resolveu o problema. Aí sim, você vai lá e manifesta sua indignação, liga para as TVs, para as rádios, para a imprensa, coloca a boca no trombone. Mas antes disso, tenta fazer o que Deus nos deu o dom, que é o quê? De falar e de sentir a emoção um do outro. E sentir com o coração é bem melhor, né, Zé? Então fica aí a minha fala dessa tarde de hoje a respeito da audiência pública da ciência e tecnologia e a preocupação que a tecnologia nos traz hoje, porque está sempre nas nossas mãos. Perde-se o amor ao próximo. Senhor presidente, eu quero também dizer que a partir de segunda-feira, num trabalho conjunto, e eu agora que sou frequentador assíduo lá da Pitangui, e presenciei várias situações inusitadas lá na Pitangui, que é a questão da falta da ciclofaixa. Nós tivemos uma reunião em maio na Arsai,
onde ficou discutido que tem, quem tem que executar e devolver a ciclofaixa para o município é a Copasa. Isso já é fato. É ela que tem que devolver a ciclofaixa para o município. E ela tem prazo para isso. Ela tem até o final de dezembro de 2019 para devolver a ciclofaixa para o município. Só que nós estamos andando lá e o calor veio mais rápido do que se imaginava, porque nós estamos na primavera, está um calorão danado, e a pista está lotada. Diferente dos meses de maio, junho e julho, estava fazendo frio e o pessoal acabava não indo praticar esporte, praticar exercício lá na Rua Pitangui. Então, eu convidei o secretário de esporte, Léo Franqueira, para estar presente com a gente lá e fazer a caminhada dos 7 quilômetros lá da Pitangui. E nós fomos fazendo algumas observações, fomos 3 vezes juntos. Inclusive hoje ficou marcado, a gente ia, acabou que eu não consegui sair de casa. E amanhã nós vamos de novo. E a observação que nós fizemos é que o risco de acidente está muito grande. Em especial no período de 7h30 às 8h30 da manhã. Muito grande. São carros que não estão entendendo mais para que lado correr. Aonde tinha ciclofaixa virou via, porque não tem nada marcando. Então nós discutimos com o Marcelo, da Secretaria de Trânsito. O Marcelo cedeu para a Secretaria de Esporte 100 cones, é o que ele tem disponível lá, para fazer a marcação da ciclofaixa até a conclusão da obra pela empresa Copasa. Como a gente precisava de mais 70 cones, eu encontrei com o João Martins, lá na prefeitura, e ele fez lá a contagem dos cones que ele tem disponível para emprestar para o município, e ele emprestou mais 70. Então serão 170 cones disponíveis ali na Pitangui, creio que de 20 metros cada cone, e dando assim essa segurança para a população e os frequentadores. Porém, vai ter que ter um trabalho maior, porque se deixar os cones lá, só uma noite que ele fica lá, ou nem uma noite completa. Então foi colocada uma oportunidade da Secretaria Municipal de Esportes, e aqui eu quero agradecer mais uma vez o Léo Franqueira, de que a equipe da Secretaria de Esportes vai colocar os cones às 6 da manhã, recolher às 9 da manhã, e a equipe da Copasa vai colocar os cones às 5 horas da tarde, recolher às 9 da noite. Então fez um trabalho conjunto em prol de quê? Do benefício maior que é a população frequentadora da Rua Pitangui. Então eu convido vocês para estar lá segunda-feira, é lógico que vai ser um dia assim de experiência, lógico que os carros vão assustar, as pessoas que vão inclinar à direita para entrar na calçada podem xingar, os comerciantes podem achar ruim, mas o que a gente vai mostrar para eles é que precisa de dar segurança para os frequentadores daquela via. Isso é de suma importância. E também, mais uma vez, eu vou citar que a Pitangui vai passar por uma fiscalização. Então, você, lojista, que colocou uma corrente que impeça o pedestre de transitar num passeio que é público, retire, meu filho. O passeio é público, tem que estar livre, é o direito de ir e vir. Nós votamos aqui a mobilidade urbana. Mobilidade urbana diz que você tem que ir e vir. Se tem o passeio de 6 metros lá, ele é público, ele não é seu. Você não pode passar uma corrente nele e simplesmente achar que vai proibir a pessoa de ali passar ou transitar. Então, vou deixar mais essa dica mais uma vez a todas as pessoas que estão colocando corrente na extensão da Pitangui. Ali é um espaço destinado exclusivamente para caminhar, correr, andar de bicicleta na ciclofaixa. O passeio tem que estar livre. Obrigado, presidente.
Agradecemos a importante participação do vereador líder do prefeito, Eduardo Pitti Júnior, e vamos passar para a segunda parte dos trabalhos.
Questão de ordem, senhor presidente. Perfeitamente, vereador. Senhor presidente, estou colocando em questão de ordem, baseado no artigo 152 do regimento interno. O artigo 152 fala que é direito do vereador apresentar proposições. Eu fui atacado a semana passada, senhor presidente, e o doutor Bruno me deu uma entrevista baseada na lei,
de uma notícia pública, onde um determinado blog em Divinópolis fala que eu estou atrapalhando a aprovação do Conselho de Ética e da Corregedoria da Casa. Senhor Presidente, é um direito do vereador fazer emendas. Eu não fiz e não é eu que faz a pauta. Então eu gostaria de uma nota do senhor em relação a essa matéria desse blogueiro, porque o meu advogado está precisando, porque geralmente eu vou entrar com ação criminal e dano moral contra ele. Por quê, senhor Presidente? O que ele falou é mentira. É covarde. Esse homem tem uma perseguição existencial de atacar esse vereador. Ele ataca, ele não tem nenhum prazer. Ele não tem nada na vida a não ser atacar o vereador Edson Souza. Então, senhor Presidente, baseado no artigo 152 do direito do vereador, eu gostaria de saber isso. E outra coisa, questão de ordem, senhor Presidente, é baseado na resolução 268, no artigo 12, que fala o seguinte: as apurações e fatos de responsabilidade sobre a natureza que se exigir poderá ser solicitado ao Ministério Público ou autoridade policial por intermédio da mesa diretora. Eu fui denunciado na Comissão de Ética semana retrasada, senhor Presidente, e tem uma ação ali que não é muito administrativa. Eu estou apurando com muita cautela, que eu não quero pôr o nome de ninguém na mídia. Então eu queria saber sobre o despacho da resolução da polícia entrar nesse fato, que eu mandei para o senhor a resolução, se o senhor vai acatar ou não que a polícia entre no fato da apuração da minha denúncia na Comissão de Ética. Obrigado, senhor Presidente.
Eu gostaria, só respondendo o vereador, que o vereador não atrapalhou em nada, existe aqui um projeto da mesa diretora, e ele está tendo a sua tramitação normal como os outros. Hoje, por exemplo, eu só não pautei, não incluí, porque teve uma emenda do vereador Dr. Delano, que apresentou a emenda e não estava presente, e que não, o senhor não atrapalhou em nada no que diz respeito à corregedoria e o Conselho de Ética dessa casa. Isso aí está esclarecido. Agora, no que diz respeito à polícia aqui dentro da Câmara, isso eu não vou permitir não, senhor vereador. Certo? Definitivamente, aqui só entra policial, coisa com ordem judicial. Se tiver uma ordem judicial, ele entra. Se não tiver, não entra não. Tem que passar por cima de mim.
Com certeza. Então, a resolução 269, no artigo 12, que eu pedi uma investigação técnica, porque eu tenho alguns dados para apresentar, o senhor não vai acatar. Não. Muito obrigado.
Não. Pela ordem, presidente.
Perfeitamente, vereador.
Só corrigindo o senhor aí, segundo o Código de Processo Penal, é mediante mandado judicial e flagrante delito. Só. Faltou flagrante delito. Vou explicar para o senhor aqui, eu estou pedindo, entrando pela ordem também, para pedir ao senhor, que o senhor me prometeu colocar um projeto secretariado para votar agora nesse mês, secretário exigindo curso superior na área e ficha limpa. Eu aguardo o senhor aí para votação.
Não há problema nenhum, senhor vereador. Na próxima reunião, ele será pautado como eu acordei com o senhor. Tá, solicito o nosso secretário que proceda a leitura dos projetos da pauta da ordem do dia.
Projeto substitutivo ao projeto de lei de número CM061 de 2019, CM0102 de 2/9/2019, dispõe sobre a proibição do fornecimento de uso de qualquer produto utilizado na prática de empinar pipas e papagaios que possui elementos cortantes no município de Divinópolis. Autor, vereador Ademir e outros. Coro, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Está em discussão o projeto substitutivo ao projeto 061-2019, número CM001-2019, de autoria do vereador Ademir Silva e outros. Em discussão.
A palavra.
Palavra, vereador autor.
Senhor presidente.
Ademir Silva.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir o voto de vocês, todos os vereadores, por esse projeto. Sabendo-se que no tempo da ventania, agosto, setembro, né, onde as pessoas gostam de empinar seus papagaios, suas pipas aí, a gente tem um grande problema com cerol e com linhas cortantes. Né? Eu, o vereador César e também o vereador Marcos Vinícius nos reunimos e a gente construiu a três mãos esse substitutivo que vai, por fim,
se Deus quiser, às pessoas que utilizam essas linhas cortantes, causando grande prejuízo às pessoas que andam na cidade, andam nas ruas da nossa cidade e também os motoqueiros. Eu, como sou motoqueiro, o César Tarzan também como motoqueiro, que anda de moto pela cidade, a gente tem essa grande preocupação. Né? Nós já temos aí a Secretaria de Trânsito e Transporte, que já tem feito um trabalho de colocar as anteninhas aí nas motos para evitar esse problema, mas eu acho que é de suma importância a gente melhorar e colocar como a lei mais severa para aqueles que utilizam essas linhas cortantes aí na nossa cidade.
Palavra o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, quero primeiramente cumprimentar a doutora Carol, que pegou uma proposta do vereador Ademir, pegou uma proposta do vereador Marcos Vinícius e uma proposta do vereador César Tarzan e uniu essa proposta, criando, né, juntos, nos ajudando a apresentar esse projeto de lei hoje. Então é muito comum, não só no município de Divinópolis, mas em todo o país, acidentes com linhas cortantes. Motoqueiros, né, motociclistas correm muito risco nesse período e acidentes que levam até a morte. Nós temos aqui nessa casa, né, um vereador que o filho, andando de bicicleta, passou por esse momento também, onde uma linha com cerol cortou o pescoço dele. Então, senhor presidente, tentando minimizar e tentando acabar com essa prática dessas linhas cortantes, esse projeto vem a esse encontro, onde fica proibido a comercialização, fica proibido o uso e fica proibida a produção de qualquer linha cortante, tendo em vista que o projeto que estava vigente do vereador Marcos Vinícius só previa o cerol. Então nós trouxemos essa adequação e qualquer outra linha cortante que vier a ser inventada, ela já está prevista aqui nesse projeto, proibindo qualquer tipo de uso de linha cortante no nosso município. Então peço a colaboração, o apoio dos nobres edis para a gente aprovar esse projeto, que é de suma importância para o nosso município. Muito obrigado.
Palavra, presidente. A palavra o vereador vice-presidente dessa casa, Marcos Vinícius, posteriormente o nobre vereador e elegante senhor José Luiz da Farmácia.
Senhor presidente, esse projeto de lei, esse substitutivo de nossa própria autoria, também do vereador César Tarzan, do Ademir, ele vem trazer a modernização da nossa lei já existente. Quando nós elaboramos a lei, o vereador Edson Souza era vereador comigo à época, também o vereador Adair Otaviano e também o vereador... Somente nós, né? Somente nós. Quando nós fizemos em 2001, a lei 5.043, nós não tínhamos até então essa atualização das linhas cortantes, como por exemplo a linha chilena, que não existia naquela época, ou pelo menos estava em desuso, praticamente não tinha. E hoje não, ela é muito, muito encontrada hoje em todas as cidades. E aqui na cidade aconteceu acidentes com esse tipo de linha. Então, o que nós queremos hoje é modernizar e aumentar o alcance, a amplitude dessa proibição com tolerância zero contra o cerol, com linhas cortantes, quaisquer que sejam. Então, parabéns aí, vereador Ademir, e também vereador César, que nos ajudaram a produzir uma lei mais moderna e mais atualizada.
Acabou. A palavra. Vereador, novo vereador, senhor José Luiz da Farmácia.
Senhor presidente, Caboja, colegas vereadores, auditório aqui presente, quero parabenizar, né, em primeira mão, né, o Marcos Vinícius, pela lei, né, criada por Vossa Excelência, de número 5.043, de 25 de maio de 2001, né, consequentemente o Ademir, também, né, vendo essa necessidade de ampliação, também complementação com o César Tarzan. Então, parabenizá-los por essa grande atitude. Quero, né, fazer uma observação que nós estamos votando o projeto Lei ICM 061. Qual o número da nossa reunião de hoje?
061. Pelo menos no período que eu estou aqui, é a primeira vez que eu vejo isso acontecer. Então, com toda certeza, nada é por acaso, não existe coincidência, existe a deusidência, esperamos e queremos, com toda certeza, né, que ela surja fruto não só para o nosso município, mas também que ela seja, né, ampliada e completada em outros municípios. São as minhas palavras para a tarde hoje. Muito obrigado.
Muito bem, Zé Luiz, vereador Zé Luiz, agora o novo vereador, Adair Otaviano.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui nessa tarde hoje parabenizar Marcos Vinícius, que já teve essa iniciativa lá na legislatura 2001-2004, e parabenizar o vereador César Tarzan, vereador Ademir, por preocuparem com tantos acidentes com relação a uma brincadeira tão simples que é soltar pipa. E aqui eu quero chamar aqui a atenção dos jovens, dos adolescentes, das pessoas que soltam pipas. Inclusive eu conheço jovens de 70 anos que soltam pipas. É possível soltar pipas sem usar vidro moído, cola, cerol, linha chilena, e outros? É possível. Nós soltávamos pipa somente com linha de reprós, de carretel, e não causávamos acidente algum. É possível divertir? É possível fazer o uso da brincadeira de soltar pipas ou papagaios? Nós falávamos que soltávamos papagaios. Outros soltam pipas, mas é possível divertir? É possível fazer a coisa certa? É possível aproveitar os meses de ventos? Agosto, setembro, os meses que mais ventam, para soltar pipas, passarem horas com os filhos, com os netos, com os bisnetos, sem causar prejuízo à vida, sem causar prejuízo à saúde. Por isso, eu pedi a palavra. Quero aqui ser mais um dos vereadores, não só votei o projeto de lei do vereador Marcos Vinícius na legislatura 2001-2004, como estamos aqui agora para votar também o projeto que ora é modificado com o autor e com o vereador César e Ademir. Vamos chamar a juventude para divertir com responsabilidade. Uma diversão sem trazer prejuízo a qualquer que seja a pessoa. Uma diversão que não traga prejuízo da vida. E nós já vimos isso acontecer muito. Parabéns aos autores da modificação da lei atual do vereador Marcos Vinícius. E contem com o meu voto. O meu voto hoje vai ser dado no sentido de soltarem pipas ou papagaios com responsabilidade, a não trazer prejuízo a qualquer que seja a pessoa, a não trazer prejuízo à vida. Muito obrigado, senhor presidente. Meu voto também é favorável.
Nós é que agradecemos, com a palavra, a vereadora Janete Aparecida.
Obrigado, presidente. O que a gente vê, senhor presidente, senhores vereadores, autores da lei, vereador César, vereadora Denis, é que é uma tristeza muito grande. Nós temos que fazer uma lei para ensinar algo que trata de educação. Porque o cerol existe, porque tem gente que fica perdendo tempo, moendo caco de vidro para poder fazer o cerol, e a maioria são adultos. E os adultos ensinando para as nossas crianças e nossos adolescentes. E para terminar de completar, os enviados do demônio ainda começam a fabricar linha chilena para poder ganhar dinheiro. E ainda tem quem compra. E não é barato. Então o que a gente vê é que a preocupação com a vida está ficando sempre em segundo plano. O vereador Roger, no ano anterior e nesse ano também, fez um festival maravilhoso lá no Campina Verde, o terceiro festival. Porque é bonito você ver no nosso céu, está ali, as crianças empinando junto com seus pais. Mas por que que nós não podemos ter isso de forma correta, de forma saudável? Não, tem que vir alguém fazer gracinha, porque a disputa é quem consegue cortar o papagaio do outro primeiro. quem consegue cortar a pipa do outro primeiro. Então, enquanto a gente tiver adultos incentivando essa disputa, incentivando coisas erradas, as nossas crianças e adolescentes vão crescer fazendo coisas erradas. E a gente vai poder fazer 1 milhão de leis que não vai ser colocada em prática, porque o ser humano está perdendo respeito com a vida, com a dignidade do outro. Parabéns a vocês, porque a gente não tem outra escolha. Porque ali fora fica a gente falando o seguinte: o vereador vem cá, vai fazer a lei não vai virar nada. Pior se não tiver ela. Porque enquanto tem ela, pelo menos sanção, a gente vai ter jeito de fazer alguma coisa. E a certeza que essa casa não ficou dormindo e que a lei não deixou de ser feita. Parabéns a vocês, mas em primeiro lugar, que vocês pais, tios, amigos, tenham consciência, porque se está acontecendo esse tipo de crime, é porque vocês são os principais culpados e incentivadores. Protejam as nossas crianças, cuidem dos nossos adolescentes, não as incentivem a ir contra a vida e fazer coisa errada. Cerol e linha chilena são duas armas colocadas nas mãos das crianças e adolescentes por adultos. Muito obrigada.
Quem é agora? Roger.
Roger Viegas. Negro e Edson Souza.
Senhor presidente, quero agradecer aqui e apresentar também de forma bem interessante um projeto junto à prefeitura, junto a esses, né, mas de forma de incentivo. Quero parabenizar aqui os autores pela preocupação, Marcos Diniz, Tazan, Ademir. Eu, como organizador de festival pelo terceiro ano, é um sucesso, Festival de Pipas, né, que promovo aqui na cidade. Eu sou um pipeiro, eu gosto de soltar pipas e não preciso de usar o cerol. Inclusive, o meu festival, o nosso festival, premia aqueles que não usam o cerol, né? Então, esse ano, inclusive, foi abraçado já pela Secretaria de Esporte. Quem sabe unir essa lei para a ampla divulgação, convido vocês para estarem lá no próximo, inclusive apoiar para propagar a divulgação da lei. A gente sabe que a fiscalização é difícil, mas por parte da Polícia Militar ela existe, a lei é para isso, é para punir, já existe até leis no âmbito federal, o cerol é proibido mundialmente, são raros os países que não se tem uma lei proibindo o uso do cerol. Infelizmente, como a Daí disse agora há pouco aqui para mim em off, eles soltam um filhotinho de capeta lá na China e ele chega aqui. Ele chega em Divinópolis, ele chega no interior, que ele, a tecnologia, o avanço da tecnologia, às vezes quando ela é usada em prol do mal, ela chega em forma de linha chilena, ela chega em forma de cerol, e é isso que acontece. Então a nossa preocupação aqui, né, vereador Daí, vereador César Tazan, vereador Demir, Marcos Vinícius, vocês, todos aqui, é de fato de conscientizar através dessa lei. Recentemente tenho certeza que esse projeto aqui levantou essa preocupação na casa, porque até foi 2 semanas antes, eu tive uma dor de cabeça com isso, que inclusive até meu nome aqui foi mal divulgado nas redes, que tinha um vereador preocupado em promover festival de pipa com gente vendo a perna aí, dilacerado, que aconteceu o fato daquele menino lá em Betim, né, se não me engano, em Betim, acontecer aquele triste fato, uma criança, inclusive aspirante a jogador de futebol, disse que seria até atleta profissional, né, pelo talento que ele tinha, perdeu a perna, teve um sonho dilacerado, né, não só o membro do corpo, mas um sonho que ficou para trás, infelizmente. Então, o que é a nossa preocupação aqui? É unirmos isso, se a lei existe, mas cobrar, não ser só mais uma lei que vai para a gaveta a partir de agora, mas que ano que vem, se aproximar o período dos ventos, os pipeiros estiverem lá, a prefeitura abraçar, lembrar, ressuscitar a lei, tirar ela da gaveta, balançar ela, fazer aparecer. Valoriza o trabalho dessa casa, valoriza o trabalho da prefeitura e o ato mais importante, que é a conscientização de dar de fato resultado. A prefeitura, o vereador premiar lá a pessoa que não usa. Então, ou a criança que está chegando lá no festival e lê, não é encher linguiça. Quem chega lá e vê, ó, ali que legal, está sendo premiado, mas para ser premiado não está usando a linha chilena, não está usando cerol. Bacana demais, brilhante projeto, meus parabéns, mas tem que deixar aqui meu abraço a todos os pipeiros de Divinópolis, inclusive ao excelentíssimo Bonde do Campina, lá do nosso, da terra do nosso amigo Ademir, lá o Bonde do Campina também faz um trabalho social muito bacana de incentivar as crianças aí a introduzir, começar no meio das pipas sem cerol. O Bonde do Campina faz um trabalho social espetacular. Obrigado, senhor presidente, parabéns aos autores.
Vereador Negro do Buriti. Quero parabenizar, né, o Ademir, César Tarzan e o Marco Vinícius por esse maravilhoso projeto, né? Esse projeto é um projeto muito bom, que é um projeto a favor da vida. Então, meu voto é sim. Obrigado.
Que é isso, nego?
Tudo bem, nego. É, vereador Ed Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, antes de falar desse projeto, eu queria fazer uma introdução
baseado na sabedoria do vereador Zé Luiz da Farmácia. Zé Luiz da Farmácia, ele nos orienta e faz uma crítica de reflexão sobre a numerologia desse projeto. Projeto 61. 6 e 1 na numerologia é 7. 7 são os dias da semana, são as cores, são as notas musicais, são os dons do Espírito Santo, são os dias que Deus descansou e são os dons do Espírito Santo. Esse projeto, eu acho que ele tem mais um caráter simbólico, educativo, do que a frieza desse projeto. Eu acho que a vereadora Janetima foi muito feliz com esse olhar binário de mãe. Tenho conversado com ela, ela sabe o respeito que eu tenho por ela, pela conduta, tenho uma afinidade muito grande com ela, e nós estávamos comentando alguns detalhes da vida pública aqui hoje. Mas eu fico pensando, quem que é o responsável de acontecer o que aconteceu em Belo Horizonte esse ano? 23 acidentes até julho com o Serol. Onde está o erro? Por que que ninguém resolve? Enchente em Divinópolis, a gente sabe, todos os bairros são atingidos, e essa ladainha todo ano de janeiro. E ninguém resolve. Por quê? Quer pegar a causa pelo efeito e vice-versa. Eles não pegam a causa. Qual que é a causa? Eu quero comungar com a vereadora Janete. Casa de pai e escola de filho, seu presidente. Casa de pai e escola de filho. Eu não preciso ir na casa de ninguém para conhecer a realidade educacional. É só ver o pai e a mãe. Você viu o pai e a mãe, você viu o reflexo daquela casa. Como é que pode um pai não saber que seu filho solta pipa, diverte e com cerol? Onde que essa criança comprou? Onde que ela adquiriu? Quem deu o dinheiro? É igual, por exemplo, assim, a gente às vezes atacado, é igual a rainha da pipoca e o rei do Miduim. Primeiro, isso é uma hipocrisia, que nós não estamos na monarquia, né? Tinha que ser a prefeita da pipoca ou o prefeito do Miduim. Quem que é que vende? Nós estamos ensinando a criança que a eleição é comprada. Não tem um mérito, não sou contra a forma da escola arrecadar dinheiro e da sociedade participar. Mas nesse lastro, a culpa são dos pais. Ou tem gente de 50, 40, 120 anos soltando pipa. Qual que é o perfil? Quem que solta? Ou tem gente com acima de 21 anos soltando pipa com linha chilena e com cerol? Aí já é outra dimensão que não está aqui. Aqui é do processo criminal. Doutor Marcos Vinícius, doutor Nonato, pode me subsidiar, que aí já fora, já fora da esfera. Se tem marmanjo barbudo comprando isso, está usando uma arma que pode matar. Esse projeto, com todo respeito, aqui não fala que um município vai promover campanha. Quando e onde? Qual o período? Será que esse projeto da segurança não poderia levar para as fábricas para mostrar para os pais? Porque eu comungo com a tese da Janete. Será que o pai e a mãe não estão sabendo dos filhos? Aqui tem uma coisa interessantíssima nessa lei, que ela vai ficar na história, que fala no artigo 3º, no parágrafo 6º. Os pais ou responsáveis legais dos menores serão responsabilizados pelo pagamento da multa. Senhor presidente, muita lei, nenhuma lei. Os pais serão responsáveis. Ora, aquilo que nós discutimos e defendemos, e eu tenho certeza que os três vereadores, vereador Marcos Vinícius, que foi pioneiro. Ninguém em Minas, no Brasil, não falava isso. É igual o canudinho do Caboja, que as pessoas às vezes fizeram chacota, mas depois que o Rio de Janeiro copiou a lei do Caboja, que ele exportou para o Brasil, eles enfiaram a viola no saco e foram embora. Porque o Caboja, com toda humildade, ele explicou. Mas ninguém é profeta na sua terra. Aqui foi criticado, mas no Rio de Janeiro foi copiado. O impacto ambiental. O impacto ambiental tem que fazer um vídeo, sim. Tem que fazer um vídeo. Então, senhor presidente, eu vou votar favorável, senhor presidente. É porque esse projeto, ele é mais evolutivo e pedagógico. Esse projeto é aquele projeto injusto no mesmo lastro cultural que fizeram com o Dr. Marcos Vinícius em 2001. Quando o Dr. Marcos Vinícius mostrou que cachorro faz xixi, faz cocô, produz doença, que tinha então planejamento de animais, foi exportado dessa casa. Hoje não. Hoje eu vou à moda defender animal. O povo defende animal, mas não defende as pessoas. O vereador Marcos Vinícius está na frente também, que é gol de placa. O Caboja está no Canudim, depois do Rio de Janeiro. Copiou? Aí o Caboja virou rei. Rei da Lagoa, rei do mar, rei do Canudinho. Rei de Ermida, rei da Patrol, virou tudo. Mas então, senhor presidente, eu acho que esse projeto eu vou votar mais pela intenção dos três legisladores que debruçaram, fundiram. É melhor a gente ter uma lei do que não ter nenhuma. Mas o voto também será favorável, apesar que houver uma fragilidade no alcance da mão da lei, mas a intenção é nova, eu votarei favorável.
Vereador César Tarzan, um dos autores do projeto.
Senhor presidente, só para esclarecer um pouco mais também sobre o projeto, eu sempre falo, igual no projeto de lei, onde fica proibido colocar lixo fora dos dias de coleta, nesse também a importância da população na fiscalização. Se eu moro em frente a um comércio que eu sei que ali vence a linha chilena, o Cerol, é meu dever de cidadão fazer essa denúncia. Que seja no anonimato, que seja colocando o nome, a identidade, né? Então, eu chamo aqui mais uma vez a população para a sua responsabilidade. Então, senhor presidente, era só para conclusão, queria só isso mesmo. Obrigado.
Em votação. Aprovado, 14 votos favoráveis, projeto substitutivo ao projeto de lei 061-2019, autoria vereador Ademir Silva e outros. Solicito do nosso secretário proceda à leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária de número CM-077, de 23/9/2019, revoga as leis de reconhecimento de utilidade pública pelo município de Divinópolis e dá outras providências. Autor, comissão especial, cor, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Está em discussão o projeto de ordinária 077-2019, autoria comissão especial. Em votação.
Já discutiu semana passada, já esqueceu? Não, já que ele discutiu com essa semana passada, pediu para pôr hoje. É isso mesmo.
Justificativa de voto. Aprovado por 13 votos favoráveis.
projeto de lei voto, ordinária. Presidente. 077-2019, autoria comissão especial, justificativa de voto, Janete Aparecida, posteriormente, Roger Viegas.
Senhor presidente, é só porque como a gente não falou e as pessoas que estão em casa estão pensando que projeto que é esse, é só para entender que nós já fizemos a discussão na última terça-feira, muito bem explicado pelo presidente da comissão especial, e que as entidades é que pediram para que fosse votado e que elas não tivessem mais o título de utilidade pública municipal, que é o que a gente vota aqui. Então, a pedido das entidades, a gente está retirando o título delas. Então, é só para poder esclarecer para quem estiver nos assistindo.
Vereador Roger Viegas.
E dando continuidade na palavra da vereadora Janete, também causa problemas burocráticos, né? Burocráticos, como bem disse na última reunião também, vereador Renato Ferreira pediu a palavra com muita propriedade, entre outros vereadores aqui na casa, como o próprio Edson, pediu de vista, só foi para atender mesmo algum tipo de dúvida, né, que poderia gerar em torno disso. Então, senhor presidente, agradeço o voto favorável de todas as entidades também, consequentemente, todas as pessoas envolvidas com as mesmas.
Solicito o novo secretário que proceda a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projeto na ordem do dia.
Nós vamos passar para a terceira parte dos trabalhos. Nesse momento, a Câmara Municipal prestará homenagem póstuma ao senhor Donizete Vital, uma solicitação do novo vereador Ademir Silva, com um minuto de silêncio. Agradecemos a presença de todos e declaramos encerrada mais uma reunião ordinária do Legislativo Municipal de Vinópolis. Boa tarde a todos.